Sejam bem-vindos a mais um podcast, hora extra, hein? Mais um aqui nesse canal que tá crescendo a cada semana que passa. Tamo aí, eu lembro o primeiro hora extra que fizemos, tinha os seus 60 e pouquinhos mil inscritos, 50
e poucos. 50 e poucos, 54 mais ou menos.
Agora somos quantos agora? 56?
Agora a gente tá em 54 e meio. Não, 76 mil inscritos, 76
mil inscritos.
66 mil inscritos.
76, de 54 para 76. Ou seja, aumentou aí quase 300 mil inscritos nesse mês só. Então, muito obrigado você. E se você ainda não é inscrito nesse canal, já vai agora lá, ó, ativa o sininho também, porque tem programa quase todo dia, para você não perder nada. Comenta, é muito importante comentar nos vídeos, mesmo que for para ofender, a gente de verdade tá cagando pro seu comentário, só quer que o YouTube entenda que tá rolando alguma
engajamento,
coisa.
Engajamento, engajamento.
Comenta qualquer coisa, quiser ofender, ofende, não estamos nem aí para você. Na verdade, estamos aí para você. Não, não estamos, não. Eu tô cagando para todo mundo, essa é a real. Só quero que isso aqui pague minhas contas.
Próxima hora extra com plaquinha aqui de 100 mil.
É, para pagar as... É verdade, hein? É desafio, hein? Desafio aceito, hein? Hã? Desafio aceito.
Hã? É, se for na proporção, dá pra
chegar. Vamos fazer daqui um ano.
Dá pra chegar, próximo.
Porque pra quem ainda não conhece o Hora Extra é o seguinte, é o momento que eu reúno toda a turma aqui, a galera que trabalha no, nesse programa, nesse projeto, pra gente fazer um resumão do que rolou no mês. Sim. Aí. Estamos aí o segundo mês oficial trabalhando com vídeos inéditos aí toda semana. Então eu queria começar aqui recapitulando o que rolou de melhor aí. Antes, Murilo Moraes tem uns recadinhos, né, Murilo? Que é importante.
Sim, recados importantes. Você faça o favor de curtir nossa página lá no Facebook. Só que o Facebook, esta grande rede social, é uma putaria desgraçada que cada hora o Mark Zuckerberg ele tá em casa coçando o saco. E aí ele inventa uma coisa nova. Se você abrir a página do podcast lá, você vai ver que tem a opção seguir. Você pode seguir, só que aí você não curtiu. E seguida não é curtida. E quando você curte, você segue. Então curtida é seguida. Então é mais importante que você curta para poder monetizar a página nossa do Facebook. A gente precisa de 10 mil curtidas. A gente já tá, acho que, em 13 mil ou 12 mil seguidores. É. Só que curtidas mesmo tem muito menos. Então é importante que você que está seguindo a gente curta também a página lá. E siga a gente no Instagram, no @podcast. É do jeito que tá escrito ali o logo ali na parede. É podcast pra gente já tá batendo uns 10 mil seguidores também no Instagram. É isso.
Spotify também, né, Guima?
Spotify, estamos bem colocados lá. É 130.
Atualizei agora, centésimo. 129, 29.
Subiu mais 3 posições de ontem pra hoje. É. Hein? Mais 3 posições.
Na passamos na frente 129. Do Roda Viva, que eu acho
passamos...
que. É o motivo do Brasil não ir pra frente.
É, o Brasil tá assim por isso. É por nossa causa.
O brasileiro quer entretenimento de verdade.
Não foi só o podcast que passou o Roda Viva, tá? O No Passinho do Funk também acabou de passar o Roda Viva.
Passou
o Roda Viva.
Mas a gente tá na frente ou atrás do Passinho do Funk?
Obviamente, estamos na frente do Passinho do Funk.
Chupa Passinho do Funk.
É o que importa. É a cabeça do meu pau.
Quero que o Roda Viva se foda.
E, aliás, o próximo que vamos passar é o CNN. E tem mais, CNN Brasil. CNN é o caralho. Pau no cu da CNN.
Respeita a Gabi.
A Gabriela tem que vir aqui.
Minha amiga, hein? Minha fã. Uma das coisas que tem que falar, vamos revelar isso. Temos uma fã do Di Lopes.
Inclusive, é que o brasileiro quer é bobeira e funk.
Outra coisa que eu vou falar, que história é essa? Que, Porchat, isso aqui não é podcast, não. Então, se você tá ouvindo isso aqui pelo Spotify, para, né? Não é podcast. Vai pro YouTube. Isso aqui não pode estar na nossa frente. Não é nem podcast. Vai se fuder. Tem uns bagulhos.
Isso aí é o comentando histórias na TV.
É isso.
É aquela ideia chupinhada.
Chupinhada. Isso. Então vamos lá. Falando
em chupinhada, só uma coisa que não tem a ver com esse mês, mas que eu lembrei.
Aceito.
Você lembra que a gente começou a edição nerd, o famoso? O Vilela começou a edição nerd dele.
É verdade.
Logo na sequencinha. Aí a gente voltou com o podcast. O que aconteceu?
Ah, o Vilela tá com o podcastzinho dele.
Ele parou a edição nerd dele, né?
Lógico. Ele fica 8 horas com o Cossiello, não dá tempo.
Não tem tempo.
Ele tem saúde pra
ele parou de falar com o filho dele, não deu tempo ainda.
É legal que ele faz
o podcast com o filho dele pra lembrar quem que
é,
né?
O podcast dele é em casa e faz 4 semanas que ele não vê o filho.
Porra, ele começou o podcast com o Ventura quando ele acabou, chegou na sala.
Aliás,
o filho dele já tava na escola.
Uma coisa que você tem que saber que você tá com a corda no pescoço, viu, Rudy? Você era dos poucos que eu gostava aqui. Você viu isso aí, Juninho?
Vi.
Jogando cortezinho do podcast do Vilela.
Não.
Ah, é muita carência. É aí Murilo carência. Couto me citou.
Não, um segundo. E ele fala o nome enrolado ainda. Ele falou assim: porque os caras lá da Fox.
Fala o Rudy. O Rafinha Bassi chama ele de Rudy.
De Rudy até hoje. O pior é o meu próprio sócio.
O maquiador da Fog.
O meu próprio sócio me chama de Rudy Ramos no documentário do Quatro Amigos.
Ah, é, do Quatro Amigos.
Rudy Ramos.
Foi muito foda essa.
É o nome da rodovia.
Eu nem sei por que aconteceu isso.
É o nome da rodovia. É, enfim, é, para de postar as coisas do Vilela, senão você sai fora daqui.
Eu gosto mais do podcast tanto, dele.
Então vai pra lá trabalhar
com ele. É muito longe. É. Eu vou ficar aqui mesmo.
Postou no feed ainda, né? Não, foi um storyzinho. Você gosta,
quero ver você não, ficar lá na direção 8 horas sentado lá na mesa, fazendo corte de 8 horas. Imagina, quero ver. Mano, quero ver, vai.
Ó, você,
cadê seu Vilela agora? Cadê seu
Você que tá dirigindo agora o programa do Vilela.
Eu queria entrar na edição do Nerd do Vilela no.
Você que tá dirigindo agora o programa do Vilela, vai lá e processa ele. 8 horas sem parar, insalubridade, na cara larga.
É o Mandíbula, que eu acompanho o podcast do Vilela. É, o Mandíbula, ele não é o diretor de verdade, ele é tipo o Will.
Sacanagem.
Mas ele entrou quando já tava com 6 horas do Cocielo, né? Que era um outro diretor no início do episódio.
É, tocou, bateu o ponto.
Mas é igual porteiro, um diretor tem que render o outro. Corrida de revezamento.
Mas enfim, chega de falar da concorrência. Rivais não gostam.
Inclusive, vai lá rivais. Agora e denuncia o canal dele.
Não, fala de
inclusive,
rivais.
Inclusive, você viu que o Flow vai no Pode Pá pra não falar de concorrência de novo.
De novo.
Então eles podiam aproveitar
eles estão desesperados. Que estamos crescendo, estão quase passando eles. Eles estão. O desespero começa a bater, eles estão de forças.
Né? Não, acho que quando o Monark viu, puta, passaram o passinho do funk, o próximo é nós. É, certeza. Disse,
eu fiquei sabendo de fontes seguras que eles estavam montando uma proposta para fazer pro podcast.
E outra coisa, já que estamos falando você, para de postar os bagulho de subir o negócio do Vilela, você para de vir com esse short, que o seu C fica um sacão com esse short. Tá com uma cachumbona, então não é a primeira vez que comentam isso. É. Então, por favor.
Eu fico tirando na sua concentração?
É, não, muito, muito.
Eu acho que você tá errado, porque o Guima é o sex symbol do podcast, que aqui fica tentando, mas quem...
Não,
ali,
eu
ó,
não tento não, é só um ali, negócio ó, que eu gosto.
Ali, ó, vem de calcinha apertada.
É isso.
O pessoal fica comentando
Ele usa a grife do Bruninho Mano, né?
Calça jeans branca, rabão aqui pra fora.
É isso, é isso.
Dividindo aqui, ó, o Chitãozinho pra um lado, o Chororó pro outro.
Tem super chat.
Tem um público dedicado pra isso aí.
É porque eu trago o cavalinho do Tadeu aqui dentro. Não pode mais falar do Tadeu nesse programa também, outra
pode
coisa.
Sim, três, pode
terceira
sim.
Regra.
Ontem eu citei o Tadeu, ele me respondeu.
Aonde?
Vai vir aqui. E assim eu vou armar pro Tadeu vir aqui e você vai me agradecer, ainda vai ser uma hora.
Mas ele tem que vir com os cavalinhos, né?
Nossa, isso é demais.
Murilo Moraes.
Vestido de cavalo, ia ser incrível.
Murilo Moraes, vamos falar de coisa boa. Vamos lembrar aí o que rolou de bom, até porque de repente alguém tá aí no canal... Vê muitos vídeos, tem 50 e poucos já aí, mais de 50, né? É. Às vezes a galera se perde do que rolou, às vezes não sabe que entrou um puto episódio legal. E esse é o momento que você vai saber, que vamos lembrar agora o que teve de bom.
Ó, eu vou falar...
E contar a fofoquinha, a polêmica, as coisas que não pôde falar no ar.
Boa.
Vai falar agora.
Vai falar aqui.
Boa.
Vou falar a listagem completa e a gente vai depois um a um, beleza?
Vamos um a um primeiro.
Um a um primeiro?
É,
então vamos.
Tem muito nome que ninguém se importa.
Ah, então tá bom.
Aí se a gente pular um
não vou outro, falar ninguém... qual. Bom, então o primeiro do Rafinha Bass, que a gente não comentou.
É verdade.
No outro Hora Extra, já é um episódio mais antigo, mas a gente não chegou a comentar. Isso. Rafinha Bass, que foi um grande episódio, inclusive. Chorou, Rafinha chorou. A gente tava falando disso aí.
Deu uma chorada. Inclusive, eu tava revendo esse episódio esse dia e nós três passamos muita vergonha, porque a gente tá muito emocionado no episódio.
Cara, teve um tempo.
Nós três, quem que você fala?
Não, eu, o Guima e o Murilo. A gente tá muito.
Eu achei que é uma coisa bem que vocês têm que... Vocês estavam muito fãzinho, muito... Ai, babando, assim, pelo cara.
Maria Comédia.
E pega mal, né? Pega mal pra mim, que sou um grande nome da comédia. Um cara respeitado por tudo e todos. E esse cara, o Rafinha, só veio aqui porque ele é um grande amigo meu, íntimo, pessoal.
Não foi porque ele ficou com dó.
Não, trocamos ideia todos os dias, conversamos praticamente. Ele conta os segredos dele. Eu sei.
Você é confidente.
Sim, grande amigo.
Ele também é padrinho da Alice?
E a primeira coisa que
ele...
A primeira
que é o Borg, o Ventura, o Rafinha.
Primeira coisa que ele perguntou, você acha mesmo, você acha mesmo, deixa eu falar uma coisa, você acha que não tem necessidade de ter aquelas três pessoas junto no seu podcast?
Aí você falou, pessoas?
Eu falo, Rafinha, é uma coisa que eu me questiono todo o programa, tá? Agora que você tocou nesse ponto, Rafinha é contra. Todos os nomes que você citar, eu vou falar. Que eu pergunto, às vezes no ar, às vezes fora, se é importante ter vocês ou não, você tem que manter. Rafinha foi contra ter vocês aqui, que acho que só atrapalha a nossa conversa, que ele só queria conversar comigo no dia.
Entendi.
Entendi.
Entendi. Tá bom.
Então,
tá bom.
Por isso que ele chorou, não foi nem por causa do filho.
Porque ele tava pensando, o filho dele falou, você nem é famoso lá fora. Ele ficou pensando, e esses três nunca vão ser nem aqui dentro.
Nem aqui em Santa
Cruz. Nem aqui no ABC.
mas ele foi legal, ele... Tanto que ele... Eu tentei terminar o programa umas duas vezes. Você assistir depois, uhum. Você vai ver. Eu tento acabar. Ele o cara não deixa. Falou, não, ficar mais um pouquinho. Ele falou, pô, tem pessoas aí online. Vamos manter aí.
Ah, ele viu a chance, né? De ficar famoso em cima
do... E depois ainda... Imagem. Ainda depois ficou ali... esse é o que a galera não sabe.
É verdade.
O pós.
Acabou, ficou ali trocando uma ideia com nós ali, comendo esfirrinha do Habib.
Falando valores, hein? Falando de valores inescrupulosos do nosso mercadão da música, do Netflix, etc e tal, hein?
Música? Nossa, mercado música? Nossa,
faz mais nem aqui é podcast. Aqui. É comédia. É que eu tenho mania de falar mercado e eu sempre associo com música, mas não foi da música. Foi do mercado da comédia, falando valores dos streamings inescrupulosos.
Falou do bagulho do especial dele, que ele... não quer, né? Acho que não vai pra Netflix. Ele vai gravar um show novo aí, tá? Sim. Pra gravar. E talvez vá pro... Ele quer fazer... Acho que ele quer, né? Fazer pro YouTube mesmo. Acho que ele quer fazer
pro canal dele. Fazer pra ter mais... Ficar mais acessível. Enfim,
foi bem legal. E ele contou umas paradas que... O Rafinha foi uma baita oportunidade pra gente bombar com um corte, né? Só Sim. que não é o foco desse programa. Então, podia... Mano, e ele falaria de qualquer coisa que você perguntasse.
Se
ele
quisesse puxar... Sim,
ele ia ficar falando...
Na verdade, tinha um cortão programado que nossos advogados impediram, né?
Ah, verdade. Tinha pedido pro... Conseguiu o áudio da Vanessa Camargo.
Exato. Conseguimos o áudio da Vanessa Camargo. Nossos...
Big Fone pro Rafinha.
Nosso advogado
ligou pro Alessio, e o Alessio falou, vocês estão doidos.
O advogado barrou o áudio.
Passou, que... O Alex não queria deixar. A gente ficou o dia inteiro aloprando o Alex, falando, claro que vai deixar, isso não vai dar nada. O advogado viu e falou, vai dar merda.
Claro que pode dar merda. Foi essa a resposta do advogado. Um áudio de 2 segundos.
Vocês são burros?
E era um áudio... É porque era um áudio manipulado. Vou contar pra vocês. Manipulamos uma frase da Vanessa Camargo como se ela estivesse falando com o Rafinha. Mas era um bagulho avulso. Era só pra deixar um climão
dela,
de mesmo.
Boa noite dela.
Um story só, né?
Aí o advogado proibiu. Caiu essa porra.
Era muito bom. Ela falando que como mãe, às vezes a gente reage mal às coisas, né? Fica muito super protetor e tal.
Ia ser muito engraçado. O lance que você falou sobre ser fã, realmente, eu acho que todos nós três somos muito fã do cara, só que uma parte que eu achei muito legal, que todo mundo parou assim, foi quando ele começou a falar do que tava acontecendo lá nos Estados Unidos, porque o que chega pra nós aqui é o comediante que a gente segue no Instagram, e os caras acho que nem são de postar tanto story assim, e aí o cara falar de como é fazer um show no Cellar, como é fazer um show, porque tipo, a gente tem a vontade de assistir, eu não me imagino nunca, sei lá, fazendo um open mic em inglês, bom. Eu não vejo.
Que bom, você já tem essa consciência.
Não, eu sou pé no chão, eu sou muito pé no chão, eu tenho um Clio, né? Então assim, se tem uma coisa que eu não tenho...
Tem uma coisa que você tá sempre com o pé no chão, né?
Pé no chão, porque o Clio...
É o carro dos Flintstones.
Pé no chão. Então eu achei bem legal, essa parte foi uma parte realmente que eu fiquei muito... Tipo, ficou muito nítido assim, eu assistindo o programa depois que eu fiquei quietão um tempão, assim, aqui olhando.
A real, todo mundo gosta muito do trampo dele, tanto que, ó, o café aqui nesse programa eu já tô tomando 1 segundo. E no do Rafinha, eu fui pegar o banco com 2 horas de banco. Esquecemos do cara. Tava tão interessado no que ele tava falando, que, enfim, foi legal pra caralho.
E uma coisa que eu achei que foi da hora também é que a gente sempre pergunta, né, pros comediantes, como que você começou? Aí as referências são geralmente o Danilo, o Rafinha e tal. E aí foi legal perguntar pra um desses caras, como que você começou? Porque uma coisa que me chamou a atenção nessa entrevista foi o lance que eu até perguntei pra ele da persona, né? Porque pra mim sempre foi tão difícil ir pro cara aparecer que nasceu pronto, né? Você vê o vídeo do Nana Nenê, é igual ele hoje, né? Sim. Ou seja, não evoluiu nada em 15 anos de comédia.
Mas hoje já começou evoluído, né?
Já garanti esse corte.
É que eu acho que tem uma situação também da geração do Rafinha, do Danilo, que eles testavam muito sem gravar. Então, tipo, não tinha tanto registro, assim. Então, eu acho que essa formação de persona dele também, por mais que pra ele tenha sido natural, que eu acho que ele chegou num jeito natural dele naturalmente. É. Mas o que ele testou, não tem registro desses testes.
Mas é que ele não tem, tipo, essa evolução, 4 anos, né, de comédia antes de gravar. Assim, tipo, aquele primeiro vídeo dele, ele fazendo stand-up há uns 6 meses. É. Se bem que ele já fazia outras coisas, né? Já fazia teatro também, já fazia humor de personagem.
Ele
então, acho que
sempre foi um cara da TV já.
Gravava pro site dele também, tinha uns esquetes no site.
E quando você via as escadas do site, era mais bobão, né? Era mais
muito, Era muito mion e mionzinho.
Bem assim, diferente do cara do stand-up, outra persona. Eu já vi, né? Ele não falou aqui, mas já vi ele falando. Ele tem muita referência do Bill Hicks, uns comediantes que fazem umas piadas mais pesadas, assim, lá de fora. E ele tem total essa pegada. Desde o começo também acho que ele descobriu a persona dele muito rápido. Porque
tem a ver com ele como pessoa também.
Ele descobriu muito rápido, porque ele é o cara que ele fala pausado, ele fala devagar. Então, ele faz isso no palco. E é ácido, até na conversa ele faz. Teve um cara que mandou, que foi a grande polêmica desse episódio. Que o cara pediu pra fazer uma propaganda do Superchat, ele aloprou o maluco. Exatamente,
primeira lenda do podcast em Demetrius.
Que o cara, como que foi? O cara mandou o Superchat e deu uma zoada na tatuagem dele.
E aí foi isso. Ele fez um merchan. Aloprando o cara de volta.
Não fez merchan, ele só aloprou o cara.
Mas o Demetrius foi burro.
O Instagram dele tava lá, foi o maior merchan da história do podcast.
Mas ficou, durante uns 15 minutos só a galera comentando o Demetrius. Foi muito.
Foi vários outros programas depois, a galera
ficou no chat. A gente comenta, Demetrius vive.
O cara gastou R$300, ele mandou um merchan horrível também. Quando você for fazer um merchan, você tem que mandar a mensagem que você quer que seja lida. Não manda assim, fala pro Rafinha plantar bananeira e falar do meu site. Não vai fazer isso. Então, Demetrius, melhor seu merchan e melhor sua tatuagem. Muito ruim. Não aprova.
Boa. Vamos passando de Rafinha Bastos, que veio
uma última coisinha que eu achei interessante no que o Rafinha falou, é que a diferença dos mercados de Los Angeles e Nova York. Que Los Angeles é uma galera mais performática.
Por conta de Hollywood, os caramba,
Os caras querem ir pro filme, às vezes tem um agente na plateia vendo, os caras... um olheiro. Agora, Nova York é muita pegada da galera ligada na comédia.
Foi bem legal escrever, falar
testar,
isso.
Escrever e testar.
Que eu mesmo tava pensando em ir pra Los Angeles, agora acho que eu vou mais pra Nova York, mesmo que eu acho que
tem
mais
o Juninho vai pra Los Angeles.
O Juninho vai.
Eu vou pra Los Angeles.
Com certeza. Não tô com o pianinho de boca lá, como que é o nome daquilo lá? O pianinho de boca, escaleta.
Uma merda.
Em Venice Beach.
Na frente, andando de skate e tocando escaleta, tomando maconha.
Com os caras fazendo musculação na praia.
Boquete com tecla.
Depois de Rafinha Bastos, Murilo Moraes, o que passou aqui nesse mês? Começamos bem,
hein? Começamos Rafinha, bem. Aí
tem... Diga-se de passar, desculpa te interromper, mas eu adoro fazer isso. Interromper.
Sim.
Mas eu não quero. Toda vez é inconsciente, mas eu preciso te interromper, porque o que eu vou falar é muito mais importante do que você vai falar.
Tá bom.
Sempre, na sua vida. Leva isso pro resto da sua vida.
Vamos lá.
Sempre que você tiver uma coisa pra falar.
É o Márcio Donato.
Sempre que você tiver uma coisa pra falar, você pensa, será que o Di Lopes aprovaria que eu falasse isso? Antes de você falar qualquer coisa. Então, sempre que você for falar alguma coisa, você pensa, o Di aprovaria e você
fala. É tipo o meu censor.
Eu sou seu dono. Então pronto. Ficou claro agora como funciona essa dinâmica. Eu esqueci até.
Vai, besta. Ai, trouxa.
Baixou o Michael Scott.
Não.
Entrou muito no personagem.
Só vou falando, não sei
onde vai terminar.
Não, eu lembrei agora que o Rafinha não foi em nenhum outro podcast.
É verdade.
Ele foi no Flow ano passado, só que ele não vai mais em nenhum. Só veio no nosso. Então, se você quiser ver Rafinha Bastos podcast, é só esse episódio, não vai vir em lugar nenhum mais, porque ele não vai mais nenhum.
Sim.
Você só encontra o Rafinha em dois lugares, aqui e no canal dele.
Isso.
Mas nem no canal dele ele tá gravando mais.
Não, mas tá.
Por causa da pandemia ele...
Não tá.
É só aqui.
Não mexe nas gavetas do Rafinha.
Eu chamei ele pra gravar a banca, né, também. Ele falou que... não tá... Ele não tá saindo de casa mesmo, tá nem gravando dele.
Quem vai gravar é a Bruna, né?
A Bruna vai gravar.
Por favor. Que era o próximo nome que eu ia falar.
Joga o gancho.
Bruno Luiz.
É isso.
O cara é profissional.
Entendi. O Guima.
Cara, começamos Rafinha, depois Bruna no mês. Luiz. Que mês porrada.
Alto de baixo.
Esse não, mês... Não, esse
mês... Você não se masturbou no primeiro, no segundo, com certeza não passou, hein?
Bruno Luiz, tivemos uma live aqui com ela também.
Foi bem bom também.
O que você achou? Vamos lá, Guima. Sua chefe.
Nossa, esse é puxar saco da Bruna.
Esse é
legal.
Inclusive, foi um...
Eu detesto ela.
Uma das reclamações que muita gente até ficou agoniada no chat foi a falta do café. Que o Alex... Acabou o nosso café. E aí todo mundo falou, cadê o café? Eu queria um café. O Alex tava
trocando pneu. Futebol. O pessoal do chat muito indelicado. E a Bruna ajoelhou falando que ela queria café com leitinho. Muito indelicado, muito desprezível. Caralho. Eu gostei muito desse episódio, foi o climão, que ficou o Di e a Bruna brigando pra ver quem era mais dono do Guima.
Isso foi bom.
Foi tipo briga de casal.
É um bagulho, uma briga que não faz nem sentido, porque todo mundo sabe quem é o verdadeiro dono dele.
O dono é quem não paga, né?
Se eu nunca te falei isso, eu acho bom falar. Sempre que você for falar qualquer coisa, você pensa antes. O que o Di acharia disso?
Olha que
ele ficaria orgulhoso. Então, será que eu devo realmente falar esse tipo de coisa? O Di aprovaria isso?
Tá bom.
Então, sempre que você for pensar, se movimentar, você não é nem pensar, se movimentar. Qualquer gesto que você vai fazer, pensa, ó, de aprovar.
Só
de
aprovar.
De tá lado a lado com Deus, será?
Não, não tá. Então, melhor parar.
Então, se, eu tô. Tá vendo? Você tá errado, tem que me conhecer mais. Deus é... Você tá Deus tá acima de tudo. Deus e o Marinho.
Nossa senhora. É isso. Sabe quando ele falou que ele só não sabe onde vai terminar? Ele só
Deus
vai,
e Marinho? Que vocês não gostam de futebol? Você é santista? Que porra de santista?
Não, eu sei quem é o Marinho, mas então, Deus e o Marinho?
Eu achei que era o André Marinho. Eu falava que nem veio aqui.
Eu achei que era o Roberto Marinho.
Aí pode ser.
Está lá, lá com
Deus. É o mais próximo.
Esse sim.
De distância é mesmo ele.
Está congelado lá no CCB.
Opa. E aí você gostou pra caralho de ter seus dois chefes aqui,
gostei,
né?
Gostei, gostei. Foi um momento único pra mim. Só faltou o Tadeu pra ser a tríade do sucesso.
Não, mas e agora você tem que falar, então, qual chefe que você gosta mais?
É, eu gosto mais do Di.
Ah,
entendi.
Não, vocês têm, tinha dúvida, isso aí, né? Nem, não tinha nem
só queria ver se ele ia piscar, né? Pelo menos.
Porque eu ia falar a verdade.
Eu não gosto da Bruna. Você não gosta de nenhum da Bruna? Você não gostou do episódio e não gosta dela, né?
Ele não gosta quando tem alguém mais bonito que ele no estúdio.
Tem isso, e tem a parte de que ela armou um monte de especial de comédia e não passou pela folga essa informação.
Ah, ela vai gravar então, quatro especial sérios, caralho.
Então, isso aí.
Você ficou chateado?
Já tá na cara que vai ficar uma bosta. E a gente nem foi
poler contratado. Respeita minha outra
Guilherme, vida. Você que tá aí, você que, se você assiste isso aqui, Guilherme,
ele
cai
assiste,
fora.
Ele assiste.
Cai fora, olha, não quero mais papo com você.
Quem diria que o Guilherme deu mancada, hein?
Mancada.
O Guilherme
mancada.
É tão fã do podcast fora. Quanto eu sou fã do Inteligência Limitada. Ele não perde um. E tá aqui vendo pra ver quem que ele vai roubar pro grupo dele.
Mas fala.
Tem proposta da casa.
O Di Lopes tá sendo.
Se cuida, Alex.
O olheiro Guilherme está olhando pro Di Lopes, mas ó, quem tá querendo entrar ali, ó.
Aí, ó. Mas daí, só
mandou você, proposta.
Só que viu? Você não sabe que se levar pro Di, aí a segunda série do processo não vai nem passar pra gente também.
Ah, é verdade. O que vai acontecer?
Verdade. Vai ficar com o som bom.
E uma bosta.
Aliás, vocês querem falar do som? Agradecer o nosso patrocinador que deu essa permuta aqui.
É, deu pagando.
Ah, não. É porque teve alguém que falou, consegui os microfones de graça, parceria. Vamos lá. Aí tá tudo certo. Hoje chega os microfones. Aí quando chegou o microfone, falou, não precisa postar não, só tem que pagar 7 mil por cada.
É isso.
Foi, o Guilherme falou que tava tudo certo.
E aí, não, inclusive, Renê, obrigado aí, Renê, da Royal Music, que... Começou a negociar uma permuta massa aí com a gente e depois a gente pagou.
É a pior permuta da história.
Né? É, que não é, né?
Então acaba aí, outro logo aqui.
Acaba aí de falar o dele, porque ele não deu. Então não fala assim mais.
Mas e o episódio da Bruna? Foi bem recebido.
Foi bom,
esse episódio
foi
tá
bom.
Bem, né? De visualização. Ela é um puta nome hoje da comédia, dos grandes nomes da comédia stand-up.
Também foi legal que você também tentou terminar que você tava com fome e ela quis continuar.
Isso foi legal, massa, né?
Deu 2 horas e meia de conversa, foi. É. Foi muito da hora.
Quase
foi
bem da hora. Ela falou de vários projetos. Ela falou do Juntas, né, que é um projeto que ela tá trazendo as minas para poder apresentar. Vai ser bem foda isso aí.
Nossa, roubando essa ideia, hein? Roubando de Lopes. Sim. Roubando o seu outro chefe, essa ideia aí.
É o...
Por quê, Juninho? Que
apresento minha amiga, né?
É, apresento minha amiga.
Apresento minha amiga.
Pode roubar essa ideia. Chata. Só ficar ajudando os outros. Parei de ser esse de Lopes bonzinho. Acabou. Não vou ajudar mais ninguém.
120 mil agora? Episódio dela em 2 semanas. Tá indo bem.
Tá indo bem pra caralho.
Qual que é o perfil do novo de Lopes?
O de Lopes é o cara do bem, que não ofende ninguém e só quer amar as pessoas, mas não se envolve em nada. Pra ajudar e nem pra atrapalhar e nem pra comprar briga.
Sofreu, só não se envolve.
Sofreu demais, né?
Sofri demais. É muita desilusão nessa vida. Muita desilusão. Várias e várias ilusões.
Falar nisso, ontem foi Domingo de Ramos, né?
É verdade.
Deus, que saudade. Era muito melhor. Você ficar fazendo piada, mas o Lucas Ramos é muito melhor que você e o Murilo junto. Era muito melhor ter só o Lucas Ramos aqui.
O que aconteceu com o Lucas?
Que era muito engraçado. Era o melhor que tinha pra estar aqui. Só que ele é grupo de risco, não pode vir.
Ah,
COVID, tem uma pandemia rolando, não sei se você percebeu.
É arriscado.
É. Enfim, mas a Bruna teve um... Ela foi no Vilela depois, né? Foi no Vilela. É, e tem
quantas
um corte.
Quantas horas ela ficou no Vilela? Eu vou olhar
aqui. Várias.
13.
E tem um corte, cara. Por isso que as pessoas estão meio assim de ir nos podcasts, que esses canais de corte tem que tomar cuidado. Cara, é bizarro. Eu não vou saber qual é agora, mas é alguma coisa que ela falou, alguma putaria, e tá uma foto do decotão dela e saindo a seta das tetas dela, assim, ela falando.
Nossa,
velho. Bizarro.
Pô, você que tem não canal oficial, de corte.
Né? Não, oficial. Não. Alguém que recortou.
Você que tem canal de corte.
É o novo Uber, né?
Não, não seja arrombado, porra.
Não, zoado. Pô, pegou das tetas e tá até um pouco suado as tetas dela. Não que eu fiquei reparando, mas. mas é que tá muito é na tá cara. Lá, tá, o cara botou assim. É, e ela falando alguma coisa, peguei num negócio, tipo de chupar, alguma coisa assim de rola. Puta. E aí os caras pegaram a seta saindo da teta da mina.
É bizarro isso.
Lembrei de uma situação constrangedora que eu passei com a Bruna.
Qual?
Que foi parecido com o que você teve com a Trade Hot. Só que eu tava... A gente foi gravar o Barba Cabelo Comédia. Ela tava com uma blusinha muito leve. E não dava pra microfonar aquela blusa. Aí eu fiquei... Aí ficou eu e o Will olhando pra blusa dela, pensando, como é que a gente vai pôr o microfone aí? Só que a gente passou uns 2 segundos, aí eu me liguei, tipo, caralho, mano, estamos nós dois encarando as tetas da mina por 2 segundos.
Bizarro.
E, caralho, não foi só isso.
Alô?
Não,
foi, mas foi...
Estela?
Não, foi só constrangedor mesmo, porque eu nem percebi que tava fazendo, ao contrário dos caras do Cortes.
Não, foi bizarro esse corte aí. Se a gente achar, te põe no...
E ela reclamou disso, né? Eu até fiz uma pergunta no Superchat se o... Se era o Ventura, tava namorando, alguma coisa assim. Ela falou, vocês não vão ser esses podcasts de todos. Então já deve, a galera já tá.
Então,
tá
pra deixar claro.
Lógico. Tanto que eu perguntei de novo quando eu descobri que ela ia gravar sem a gente o outro bagulho do.
Não, mas toma cuidado aí. Você tem que ter canal de corte. Pô, tem limite aí, essas clickbait.
Eu sei
aí,
que a pandemia fudeu pra todo mundo. Geral precisa de AdSense, mas, porra, né? Vamos ter um pouquinho
respeitem
de noção.
As pessoas,
tem que respeitar, cara.
As pessoas. De Ló, esse é o nome de Lopes. Meu lema. Meu lema desse ano. Respeita as pessoas. Vai lá, o inútil. Fala o próximo.
É com você. O próximo. O próximo foi o Lucas
Salles.
Isso,
pra bom, gente fazer hein? Um jogo. Moleque, gente boa pra caralho.
Muito,
esse aí.
Muito, muito.
Esse educado. É sangue bom, viu?
Cara, tá maluco da hora.
A história muito do armário.
Qualquer do. Gênio.
Que ele pegou a pegadinha que ele meteu no cara.
Isso é muito sensacional.
Cara, que gênio, velho. Que gênio.
Essa pegadinha foi muito
boa. Pior que o maluco é muito bonzinho. Não dá pra imaginar que ele vai fazer uma pegadinha tão boa assim.
É, ele é sangue bom. E, inclusive, ele vai voltar aqui com Ligado em Série, que é um podcast bom pra caramba. Esse cara tem um canal no YouTube.
Vai ser um fracasso esse episódio.
Mas vai ser. Mas eu vou gostar de fazer. Eu tô nem aí se vai ser fracasso. Vai ser divertido fazer.
Vai ser o único que você vai gostar de fazer.
Vai ser o novo Max, que você gostou.
Enfim, não importa, mas eu gosto. O importante é. Você não percebeu? Uhum. Quem tá escrito aqui, Rude?
Tá escrito ao vivo.
Tá.
Não, o que eu gosto de saber que a gente vai mobilizar toda a equipe pra você ficar bem feliz. Realmente é o que me interessa.
Todo dia você acorda pensando, como eu vou fazer o dia feliz
exato,
hoje?
Exato. Antes eu pensava, será que o Di vai autorizar eu fazer isso? Então tá passando pra você.
Agora é outra fase. Eles têm que pensar.
Agora eu tô assim, será que o Di vai ficar feliz com isso que eu fizer? Então é um pouquinho...
Que bom que você pensa em mim, viu, Rúlio?
Eu penso.
Eu também penso em você direto.
Que bom. Espero que tenha a luz acesa nesse
momento. Mas vai ser. E esse episódio foi da hora porque ele é um dos poucos casos, se pá, o único. Não sei se eu deixei fugir alguém. Que o cara fez CQC e Pânico, né? Tipo, é pra. Que currículo de botar inveja em qualquer comediante do Brasil, hein, mano?
Não, ele fez novela na Globo, os caras.
Isso aí é uma bosta, isso aí é um fraco. Novela ninguém se importa, isso aí é muito ruim. Agora, ele fez CQC e Pânico, Juninho.
É foda. Saiu de uma concorrência e foi pra outra.
É, e numa época que o Pânico.
É pra isso que botamos outra poltrona aqui.
Eu tô aqui pra aparecer pra dizer que eu sou o cara que só tá afim do dinheiro de todos vocês.
Você tocou no CQC?
Não, no CQC eu não toquei. Eu toquei na Band, na época que o Pânico foi pra Band, e no programa da Cicarelli, que é mais vergonhoso.
Ah, conta essa experiência pra gente, por favor.
Olha o nome da banda. O nome da banda era Os Poderosos. Ninguém quer saber disso. Foda-se essas
coisas. Não, eu quero saber. Conta.
Por que
conta
que a Cicarelli não veio aqui ainda, então?
Caralho.
Não virei amigo da Cicarelli. O programa teve um episódio. Foi tão fracasso que gravou o piloto. Demorou 12 horas pra gravar um piloto de 40 minutos.
Nossa.
Mano, foi muito.
E você não foi muito pro amigo da Cicarelli em 12 horas?
Foi pro ar esse piloto?
Incompetente. Foi.
Cara, foi pro ar. Foi pro ar. Acho que foi pro ar.
Foi pro ar que eu lembro que você usava a bandeninha.
Isso. 2, 3 episódios foi pro ar, assim, coisa assim. E o programa flopou nível hard. Era quase um passo ou repassa ruim.
Nossa, passo ou repassa.
Já é ótimo, né?
Já é ótimo.
É isso.
Mas eu gostei. Mas o cara é sangue bom do Lucas.
Como é que foi a jornada dele no CQC? Eu não...
É que ele entrou no CQC quase que na reta final já, né? Na fase que saiu o Rafinha e o Danilo, acho que já tinham saído, né? O Meirelles estava nos últimos dias contados, se pá, também, né?
O Meirelles acabou até o final.
Foi até o final. É, o Meirelles não larga o osso. Também fez webbully até ontem, tava fazendo... Não larga, ele vai até não o final mesmo. Mas o Lucas Salles, ele foi primeiro no CQC, né?
Sim, depois ele foi pro Pânico.
E tem uma história bizarra lá do CQC, que um cara... agrediu o motorista lá.
Ele
contou essa história.
Eles tinham um quadro...
E ele fez MTV também. Fez MTV, fez Pânico e fez
CQC. O da MTV, qual que ele ia fazer que ele não fez, que ele falou? Foi o do... Aquele programa do Patrick, Collectivation, não foi?
Ah,
que
Collectivation. Ele ia fazer. Ruim, esse programa era ruim.
Nossa senhora,
nunca Patrick vi. E Fiuk, que dupla.
É, tinha a Kéfera tinha também, Kéfera, não tinha? Né? Tinha a Kéfera,
né? Tinha a Kéfera. O Patrick
não escrevia, né?
A real, o Patrick não fez com o Fiuk, fez já com a
Kéfera.
Com a Kéfera,
é, né? Sim.
Essa era uma fase da MTV que já tava muito estranha, né?
Não, já era a nova MTV, né? É. Eu já tinha fechado.
A história que o Lucas contou legal é que ele tomou um soco do cara.
É, porque eles tinham um quadro no CQC que eles pegavam, tipo, comentários de hater e eles iam atrás da pessoa que comentou. E aí ele... Era isso. E aí ele...
Por que você falou isso?
É, por que você comentou isso num vídeo? Aí, num vídeo, uma matéria, sei lá. E aí eles acharam um cara que era um motoboy... E aí ele foi entrevistar o cara e ele, tipo, era um comentário assim, ah, acho que tem que morrer mesmo, sei lá, era um bagulho bem pesado, assim. Aí ele falou, não, eu acho que é isso mesmo. Aí ele falou, pô, mas que, né, por que que você falou? E aí o cara não tava querendo falar. E aí eles falaram, beleza. E aí o cara foi, deu um socão na cara dele. Do nada, assim, o cara deu um socão na cara dele e aí depois, enfim, foram pra delegacia e aí a história completa você...
Ligou pro diretor.
É, ligou pro diretor e aí o diretor falou, pô... Essa
parte deixa pro corte.
Ah, tá. Então ligou pro diretor e aí o diretor perguntou pra ele. Aí você vai lá ver no corte.
Boa, tá, gostei desse time. Foi bem. Parabéns, Murilo. Tá vendo? Você pensou antes de falar, tá vendo? Quando você pensa, as coisas ficam muito melhores. E, aliás, o Lucas Salles falou ao vivo que queria que vocês continuassem aqui. Ele falou, a Bruna...
Você vê que é muito bonzinho mesmo. Você vê que
ele tem o Rafinha não quer, a Bruna... Ele falou que quer, a Bruna falou que queria ao vivo, só que depois no off ela falou que não. Então eu tô na dúvida. Tá empatado por enquanto. Vamos pro próximo.
Ela falou pra mim em off também.
O que ela te falou em off? Fala pra gente. Eu não entendi essa piada. Conta pra gente. Então o que ela falou em off? Não é piada? Então é sério mesmo?
Respeita
o que ela falou.
Ai, a Bruninha. Você
não pensou no
que eu gostaria de ouvir, hein?
Sério.
Vai.
Ela falou sério pra mim. Falou que eu e o Murilo, inclusive não foi só eu, que eu e o Murilo estamos de uma competência fenomenal aqui no podcast e que a gente deveria ficar.
Você vê sabe que isso falsidade. É pra ela parar de pagar você e falar, fica lá no podcast que você tá tendo...
Vai ficando, não, você tá bem lá, vai ficando. Quem o Di também foi falar que ela pagava bem demais, né? Aí foi isso, também
teve isso. Ofendeu pessoas. Incentivando pra ela pagar bem vocês.
Mas é verdade, ofendeu pessoas mesmo, porque o Juninho que gosta de falar de mercado, que o mercado aí de roteirista ficou polvorosa com essa sua...
Movimentou o mercado.
Subiu a régua. Subiu. Eu fiz um
bom serviço.
Bom serviço pra... Como é que fala pra galera? Eles
ganham demais.
Fez tanto barulho que até o roteirista do Vilela pulou fora na hora.
É, eu consegui. Eu dei uma ajuda pro mercado pra dar uma valorizadinha aí no cachê da galera que trampa aí.
Imagina escrevendo. Imagina o maluco fazer roteirista do Vilela. Esse escreve rápido.
Abriu. Depois desse comentário seu, abriu 4 vagas no mercado, que foi a galera mandada embora.
Foi você que espalhou pro disso aqui? Que eu pago isso? É, uma galera rodou. Por falar em rodar a sequência, vamos aí.
The Nerds.
The Nerd, você quer falar?
É, esse eu quero falar.
O The Nerd foi maravilhoso, porque é um tema que eu gosto muito, mas pra mim, o que mais marcou, porque foi o dia que a gente pegou lá o Apollo e fez ele testar como é que o Fricô funciona muito bem pra tirar bafo também.
E você não gosta de polo, é só de regata. Essa aí você fez pro seu corte. Você sabe que vai ter agora um corte do Guima no canal? As piadinhas dele, ele ficou 3 dias anotando todas, pegando todas. Pegou quanto tempo aí de conteúdo dessas bobeiras? 4
minutos e cacetada.
Só falando essas merda.
Uhum.
Já passou pro Rudy editar? Quem que vai editar isso aí?
Tô aguardando mais o do Nego Catra, que aí já vai fechar.
Aquele tá bom. Foi ontem pro ar, né? Inclusive,
Não pula. Então é isso. O Denner foi legal. Se você não viu. Esse corte não tá no ar só do Juninho espirrando o Fricô na boca do cara. Então eu vou contar pra vocês o que rolou. Estávamos conversando aqui, tranquilo. Aí o moleque como inocente... Não entrou esse corte?
Puta, gol!
Chato pra caralho. Quer aparecer.
Cala a boca. Eu quero aparecer, mas foi genial.
Chato do caralho. Foi genial.
Foi genial.
Aí você tá jogando a barra...
Você tem a trollada do Lucas Salles, que tá muito foda, sua... Você só espirrou...
Mas você riu quanto?
Nada, não riu. Você riu
muito. Eu não gosto de rir. Quanto o Rio de Lopes tava rindo.
Ele foi tão genial que o Cartoloco fez com a gente antes.
Eu tava explicando... Não foi o Cartoloco, você sabe, confunde as pessoas.
Eu tava explicando...
O Cartoloco fez com a gente antes, bateu na nossa boca. Cartoloco? Bateu, né, com a gente.
Falou que ele que deu ideia pro Cartoloco.
Mas eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida.
Ah, o Gartolou queria beijar. Nossa, eu prefiro... Eu tomava isso aqui
do café do que... Louco. Pandemia, vou dar um selo.
Não, mas nem é pela pandemia. Jamais beijaria. Jogamos, até trocamos um microfone depois que ele veio.
É verdade.
A gente incinerou o outro microfone.
Mas aí o moleque mó inocente, falando de Batman. Um nerd, né, mano? Mongoloide. Vestido
de Batman.
Eu explicando a porra do fricô, o Juninho. Quer ver, ó, como é bom? Aí, e o moleque foi mó inocente. Fez assim, abriu a bocana e ele deu ali. Ah, foi engraçado. Parabéns, Juninho. Mandou uma boa. Próximo programa.
Rude, próximo
bota
programa
esse corte no ar, inútil.
É o Vitor Amar.
Vitor Amar,
grande programa também. Bezerrão,
né? Bezerrão. Grandão, né? Programa muito enorme.
Tivemos que trocar a poltrona pra caber o nosso convidado. Né?
É verdade.
Foi mesmo, hein? Pegar uma poltrona grande.
E assim. Os pezinhos ficaram bambo depois.
Saudade do gordão da breja, a cadeira falou. Foi bom esse episódio, hein?
Foi bom.
Tá tendo bastante views, 2 horas.
Tem uma retenção boa também.
E teve um corte dele que tá indo bem, né?
Qual?
O corte do Open Mic que ele fala no show.
É do nosso Huguinho.
Ah, Huguinho.
É. Quem é o cara de verdade? Fala você o nome da pessoa. Quem é?
Cara, eu não...
Você tá inventando o nome?
Não, era o nome covarde. Do cara. Zezinho. O nome do cara. Zezinho.
E por que ele não fala o nome?
Sei lá, o cara é conhecido na cidade. Pode
é muito bom.
Sei lá.
Irmão, covarde, mas, assim, covarde.
Não foi nada de relevante pra gente. Assim, foi só muito engraçado na hora e...
Um constrangimento sem fim.
Foi ruim pro cara, né?
Mas ele faz stand-up ainda, esse maluco?
Não, nem fazia na época.
Nunca fez, na
nunca
verdade.
Nunca fez.
Ele só subiu no palco pra matar vocês de vergonha e foi embora.
Essa história é ótima. Foi um programa bem divertido. Esse foi pra vibe que a gente gosta, né? Da risada pra caralho, risada, o tempo zoeira. Todo.
A gente comentando sobre o... A gente comentou muito de Big Brother, que o Vitor é um grande fã de reality.
E descobrimos também que... Luciano Guima, ia falar Fernando Guima.
Luciano Guima.
Luciano Guima quase se enroscou com a Nani People, exato. Né?
É isso que eu ia puxar.
Foi, foi isso. Foi um cortão também, hein?
Esse você deu um cortão na Nani, né?
Esse aí foi um dos dias mais... Que eu mais
conta essa história, não, pra quem não assistiu esse programa,
então,
conta.
Então, pra quem não assistiu, vou dar só um setupzinho pra galera ir lá no vídeo, né? Tá, audiência pra gente. A gente levou a Nani Pi, primeira vez que a gente tava levando ela.
Você nunca começa assim. Nunca começa assim. A história de sexo, tá? Senão ele vai achar que...
que realmente...
Não, então vou voltar aqui. A gente levou a Nani People lá e foi um showzão, assim. A Nani People foi muito...
Ela é muito
boa. Foi muito gente boa com a gente, assim. A gente levou ela lá, lotamos o teatro, a galera lá em Uberaba, assim. Vocês já fizeram o show lá? E a galera muito... A galera vai muito, assim, na vibe. Inclusive, um dos shows que a gente teve muito sucesso lá, que foi o primeiro que a gente levou grandes nomes, assim, de uma vez só, foi o Cambota e o Márcio.
Por causa do Cambota, Américo.
Né? Tô falando do Cambota, né? Grandes nomes, né? Pra não contrariar o chefe. A galera aplaudia de pé. Era show de elenco, a galera aplaudia de pé toda hora que um saía do palco.
Caralho, que
tipo, foda. O Márcio apresentou, a galera aplaudiu de pé. Foi o Cambota, a galera levantou.
E você também foi aplaudido de pé?
Não, aí também não vamos exagerar. Aí a galera tá muito afim, assim. Foi a Nani People, explodindo, assim, o show. E aí a gente fez lá, ela foi de headliner, a gente fez antes, chamou ela fechou a galera.
Mas ela tava dando umas cantadas em vocês? Que eu queria saber. Não, detalhes
disso. Ela ficava brincando.
Como? Que eu brincadeira?
Assim, caminhão de leite?
Ela ficava olhando assim, né, igual você olha assim de vez em quando. Ah. Aí ela falou assim, não fica passando a mão não, que já tá na água na boca aqui. Hein? Mas assim, de zoeira, não foi desrespeitosa hora nenhuma.
Sim.
E aí a gente deixou ela no hotel depois do show, showzaço. A gente tirou uma grana boa, a gente tava felizão. Aí
sentava nada, né? Também
vamos comer um negócio, né? Um lanche. Reunimos todo mundo. Eu deixei meu celular em cima da mesa e fui no banheiro.
Erro de amador.
Aí o Cairinho pegou meu celular, foi lá, começou a conversar com a Nani do nada, assim. No...
Nossa.
E aí, Nani? Nossa, tô muito afim. Você tá no hotel, né?
Não.
E aí a Nani. Tipo assim, não veio pra cima, mas ó, eu chamei, ela falou, então, ó, tô aqui, então, se você quiser vir aqui e tal. Cara, e aí, e o cara deixou meu celular. Na hora que eu voltei, a hora que eu vi a Nani me chamando pra ir no hotel, não, então vem aqui e tal. Eu falei, mano, olha o que você fez aqui, que bosta é essa?
E os caras ficavam com dando risada pra caralho, mano, ficaram constrangidos.
Não, os caras começaram a rir, mas aí.
Você ficou bravo, você ficou bravo.
Fiquei puto, fiquei putaço. Fiquei
como é que é alguém mais bravo?
Nossa, você queria muito ver isso.
Como é que é que
você falou? Olha o bastião. Não, mas eu falei, mano, olha que merda que você fez agora.
Falou, aí não tem coragem.
Não, é isso.
Aí faltou coragem.
Não, faltou coragem. Cara, Albernante. Aí eu falei, mano, dá um jeito aqui, ó, você que. Conversou com a Nana, agora você chama ela aí e fala que foi você que tava falando. Falei, Nani, pelo amor de Deus, me desculpa, não era eu que tava conversando, o Cairo pegou meu telefone e tava te chamando.
Não, e puta, até você explicar isso e ela entender. Não,
e aí assim, não, a gente não ligou pra nosso ela. Maior medo, porque o nosso plano é o seguinte, é o produtor do interior, né, comediante e produtor do interior. Nós vamos chamar os grandes nomes pra gente mostrar trampo, quando a gente voltar em São Paulo e tal. Cara, se a Nani chegar, a Nani chegar lá em São Paulo, ela vai queimar a gente de um jeito assim... Ó, os caras me chamou aqui, a gente fez o show, os caras ficou me aloprando depois zoando. Do show.
Mas não foi o que ela fez, né? Sangue bom.
Não, aí ela, mas aí ela soube, tipo, ela entendeu o que tava acontecendo, ela chamou o Cairo na chincha, deu um ferro no Cairo. Toda vez que a gente ia... Ela voltou lá depois umas duas, três vezes pra fazer show, e todas as vezes ela falava, ô, seu irresponsável, ô, seu...
Legal.
Deu um ferro no Cairo, né? Porque...
Mas vamos falar, sim. O Cairo é um gênio, puta pegadinha. Você é feliz que jogou fricô na boca de um nerd. Tá louco, claro. Isso aí foi top, cara. Faça mais vezes, tá? Murilo Moraes, sequência. Quem temos depois do Vitor Amar?
Júnior Chicó. Grandes histórias também. Grandes histórias.
Isso aí pra maiores, hein?
Nossa isso senhora.
Não precisa nem escrever texto, né? É só contar o que acontece.
Caralho, ele tem muita história engraçada, cara. Muito, muito mesmo. Eu sabia que... Eu sempre soube que ele é um cara engraçado, tem histórias boas, mas... Caralho, foi muito divertido esse episódio. Você tava nesse, não? Você tava na direção, nem na direção. Nem na direção. Mas você assistiu alguma coisa?
Não, também. Eu acompanhei. Cara, o que eu achei mais legal é... Como o público é carinhoso com ele.
É.
Ele tem uma galera que é
e
muito legal.
Ele tem muito carisma também. O Chicó tem muito carisma. Isso acontece
quando as pessoas não te odeiam.
Eu sei que você não sabe.
Eu não sei como é que
e ia ser o Chicó. E outra coisa, ele foi um do caso raro de ter vários superchats no programa gravado.
Pô, é verdade.
Exato. Foi bem legal.
E ele é um cara que entrou no superchat e ficou interagindo com a galera.
É. Ele ficou?
Ele entrou lá e ficou respondendo a galera, ficou.
É, eu achei. Eu fui,
desocupado assim, também, tá fazendo uns shows.
O papo tava legal pra.
Não, pandemia não
tava mais, no momento, né? Certinho de fazer show mesmo. O papo tava legal, etc e tal, mas o que me impressionou nesse episódio foi como a galera é carinhosa com ele. É um carinho.
Foi uma das melhores aceitações desse programa. Então, se você não viu Júnior Chicó no podcast.
Ele contou umas histórias pesadas, tipo, não só de a zoeira engraçada, mas. Tipo, a forma com que a galera tratava ele antes dele se assumir gay, né, no palco. Tipo
quando fazia uma pegadinha
que ele falava que era gay, com a Nani. Palco a galera mudava. Mudava assim, já fechava a cara. Tipo,
é bem legal esse episódio. Rudy, assiste esse, vale a pena.
Vou doar no superchat também.
Boa.
É isso, a Lua fez os cortes desse?
A gente tá precisando.
Vai,
próximo, Christian Figueiredo.
E aí,
bom. Figueiredo, bom Figueiredo, episódio
gente,
também.
Moleque, gente boa. Entrou,
sangue bom pra caralho.
Entrou na nossa aqui, foi rindo.
Ele foi dos poucos que gostou de vocês dois, viu?
É, você vê que são uns caras muito bonzinhos mesmo, né?
Não, você vê que o nível dele de exigência é muito baixo.
E um detalhe que antes ele tava vindo pra cá, antes de começar, foi o programa ao vivo, os moleques falaram como que ele é e tal, que eu fui lá gravar o dele. Eu falei, mano, ele é muito sangue bom, é o cara que vai muito nas piadas, na zoeira, caralho. Na primeira que o Guima deu aqui, atingiu ele que
ficou... Ele quase engasgou, pô, né?
É um moleque muito sangue bom, assim, tem... Não, o cara que ficou muito famoso, muito rico, muito cedo, muito, né? Jovem, né? Molecão, o cara tem 26 anos, não é isso?
Tá com 26 agora, o maluco estourou na internet quando tinha 18, 19, 20, e sei tá lá, por aí.
Filho.
Pô, ele contou, ele contou que tomou um não, pediu pra tirar foto com o Justin Bieber, e o Justin Bieber deu um corte
deu
nele.
Logo falou, não,
né? Não vou tirar foto com você.
Eu odeio youtuber.
E é engraçado como é muito... Se você parar pra pensar, né? O cara fez sucesso muito rápido, muito cedo. É muito fácil o cara se perder, né? Uhum. Porque ganha muita visibilidade, muita fama e dinheiro. E o maluco é mó de boa, né?
Não, ele tem uma queda, né? Também. Tipo, ele não manteve no nível que ele já chegou, né? Ele soube lidar bem com isso.
É, exatamente. Foi uma coisa que eu achei interessante dele ter falado. Que ele tem isso. Ele sempre teve isso na cabeça. Ele contou, né? Que ele falou, gente, o sucesso... Eu sei que o sucesso que eu tive um dia eu não vou ter pra sempre, não vai ser sempre assim. Uhum. Então ele tem uma consciência disso, é legal
que
também.
Que é onde a galera se perde é nisso, né? Quando o sucesso abaixa aquele sucesso e o cara acha que ainda faz aquele sucesso que já fez algum dia, mas não faz, né?
Igual o Monark que se afundou nas drogas por depois disso.
Né?
Só pra fazer polêmica.
O negócio legal que ele falou é que muita gente mantém o padrão de vida de acordo com as visualizações ou AdSense que tem. Então ele é um negócio que ele se dá uma segurada por causa disso. Vai que daqui uns dias cai de novo.
O cara tem família, vindo segundo filho.
Ele tinha chegado a ficar muito gigante. Né? Assim, né? O cara fez um filme dele, né?
Foi a primeira. Eu acho que foi uma das primeiras adaptações, ou se não a primeira, eu tava olhando, pesquisando a pauta, foi isso. De um livro da história de vida dele. Acho que foi o primeiro youtuber que teve isso em cinema.
E deu uma polêmica na época, cara. Né? Lembra desse youtuber lançando livro? Lembra a polêmica que foi na época, galera? Como assim, youtuber lançando? Que bosta!
Não, mas tinha uns youtubers que não sabiam o que tava no próprio livro, né? Porque eles não escreviam, né?
Não sabia escrever, né?
Não, contrata alguém pra escrever, aí
lança. Não conseguia ler, né? Aí pedir alguém pra ler.
Exato,
aí não sabia ler. Tem um amigo que uma editora chegou nele pra fazer um livro dele, um cara da música. E aí ele ficava falando um monte de abobrinha e ficava, tipo assim, dois caras ali anotando umas coisas. Quando saiu o livro, saiu o que os caras quisessem. Ninguém nem...
Eu lembro que teve uma dessa aí que rolou... não é do Christian, eu acho. Que o cara... na biografia do cara, o cara falava dele ter cometido assédio, tá ligado? Só que o cara...
Caralho! Por falar em livro, eu queria aproveitar o ensejo. Que time, hein? Nossa. Pra você garantir o Anjo Assassino, melhor HQ do ano. Tá concorrendo, melhor HQ, melhor roteiro.
Por falar em Ghostwriting.
Inclusive, agora tem uma promoção, porque o gerente enlouqueceu. Frete grátis pra todo o Brasil. Todo o Brasil. Tem gente mandando mensagem. Toma. Cara, como é que eu faço da Irlanda pra eu conseguir? Aí você vem pro Brasil e o frete vai ser grátis. Então, se você estiver na Irlanda, espera eu voltar a fazer show aí. Que eu não sei se eu já falei alguma vez. Não. Já fiz show na Irlanda. Caralho. Já fechou fora, em breve vou fazer de novo. Que
interessante.
Então, próximo programa, Murilo Moraes. Compre o Anjo Assassino.
Tá programa link, Raquel Freestyle, que foi um programa que a gente...
Esse tava o Rude, né, Rude? Você podia falar um pouco. Esse foi das raras vezes que o Guima não veio, né?
É verdade. Fico muito feliz quando o Guima não veio. A Raquel Freestyle, pô, foi da hora. Eu não conhecia nada dela, assim. E não conhecia nada de freestyle, né? Que é uma modalidade quase de futebol ali, meio acrobático, não.
Ela joga. Ela joga futsal.
Não, aqui não. Porque aqui não é o Celso Portioli, aqui é podcast.
Ela faz isso em todo programa que ela faz. Vamos fazer o seguinte, ó, turma, a partir de hoje é regra, ignorar o Juninho. É só um retardado, só fala bosta.
Mano, não, mas calma.
Mas Will, a gente já não tá. Fecha o microfone dele.
A gente já não tá falando isso, faz uns dois meses.
Fazer, já acontece.
Fecha o microfone, Will, por favor.
A minha relação
com ele. Ninguém se importa com ele. A conversa tá aqui, só nós. Vai, vai, Rudy.
Falar de besteira, de besteira por besteira, trazer a bolinha pra ela jogar a bolinha.
Então, ela tem no. Se você quiser ver ela jogando bolinha, vai no vídeo dela, no canal.
Isso, dá uma licença pra
ela. Vídeos dela jogando bolinha, que é uma conversa idiota que a gente se compromete a ter com. Com o artista que vem aqui, a gente se compromete a só falar de bobeira.
Não podia ter jogado bola.
Porque não consegue. Inclusive, eu fiquei muito impressionado com as coisas que ela faz e tal.
Pô, a mina rodou o mundo, né? Fazendo.
Cara, é muito louco, né? Às vezes você pode ter uns. E ela. É que ela estourou fazendo embaixadinha de salto, né? Que ela fala que é a coisa mais idiota que ela já fez e foi o que popularizou.
Ela falou que as minas ficou puta com ela. Que elas estavam. As minas fazendo embaixadinha, fazendo. Não,
fazendo altas manobras.
E ela estourou com um vídeo só porque ela pôs um salto.
É, mas é uma. E ela, né, assim como o de Lopes, já foi pauta do Balanço Geral também, né?
Até essa isso história. Foi maravilhoso. Verdade.
Foi muito bom.
Roubaram a bola dela.
Aí como é que é?
Roubaram a bola.
Do Filipão, né?
Eu não assisti.
Não, roubaram acho que o carro dela e a bola tava junto.
Tava junto.
Puta, eu não quero acreditar que roubaram só a bola dela.
Mas qual que é o lance da bola?
Ia ser mais engraçado.
Ela ia fazer uma apresentação no Balanço Geral, né? Era uma matéria, não, alguma coisa.
Ela ia fazer...
Era isso. Era isso que ela ia fazer.
Ela ia pro Balanço Geral?
Quem tava no programa? Quem tava no programa?
Pra gravar uma coisa pra Record.
Não, não. Roubaram a bola dela. Isso. Eu não tava, mas eu tô sabendo mais.
Por quem favor.
Tava. Roubaram o carro dela e a bola autografada pelo Filipão tava dentro do carro.
Isso, era uma bola oficial que valia
depois uns fizeram uma matéria no Balanço Geral sobre isso, que aí deram uma bola pra ela com o autógrafo do Filipão, só que era uma réplica.
Isso.
Muito vagabunda daquela tinha real.
Só que ela passou por um rolê meio Luciano Huck, que ela tinha que ficar. Imagina a produtora do Balanço Geral
fazendo
falando, vai, faz embaixadinha chorando que roubaram só a bola do Filipão.
Caralho, ela passou por uns bagulhos.
Qual que foi o lance? Eu não lembro se foi nessa mesma passagem que eu lembrei do lance dela fazer embaixadinha de bicicleta, não teve um lance assim?
Ela falou que foi ela
em cima de uma bicicleta.
Mas que ela falou que
foi
ela
lá no Balanço Geral.
Foi lá, né?
Foi.
Aí ela tinha que fazer isso pra ganhar a bola. Aí ela foi lá, fez o negócio, aí ganhou uma. Aí ela ganhou uma bola de plástico.
Ela falou que é uma bola, cara.
Porque ela achou que ia ganhar a bola de verdade, que ela tinha roubado.
Não, porque elas só chamaram ela pra fazer a matéria. Acho que,
mano. Chega lá, tem uma bicicleta, ó, anda aí de bicicleta. Ah,
mas o trampo dela é isso, é igual. Ah, tá bom. Até parece que se eu sou do Balanço Geral, falou, Juninho, vem aqui tocar seu teclado de boca que andando de bicicleta, você não vai.
Eu sou um imbecil.
É, então, né?
Que bom que ficou claro.
Eu sou maluco.
Vamos pro próximo. Mas bem maneiro, Raquel. Caralho.
Não, mas foi legal.
Sangue bom, a menina é firme. História de vida caralho, legal pra caralho sim. também.
E, não, e ela é da quebrada, a menina da quebrada.
É interessante que é uma pauta que eu não... Pra mim foi inesperado, assim. Não achei que ia ser mó legal e tal. Então vale a pena. Às vezes você não conhece o convidado, você acaba indo só em quem você conhece já e tal, e você acompanha o programa, acho que vale a pena você dar uma chance. Pra essas coisas diversas.
Boa. Inclusive, busca esse vídeo fazendo embaixadinha de bicicleta. Alguém, pelo
amor de Deus. Nossa, verdade. É, depois teve Rodrigo Capela.
Ah,
live com Rodrigo Capela.
Esse que aí foi putaria, né? Porrada e bomba, né?
É.
Nossa, maiores. E a mulher dele ao vivo, e era tudo verdade. A mulher dele mandando mensagem.
Não, o cara tomando,
tava demais.
O cara tomando esporro da mulher ao vivo foi muito bom.
Foi.
Ele tomando bronca.
Capela, que é o adepto da pose de lambida. Fique claro isso.
Hashtag pose de lambida.
Se você não sabe o que é, vai lá assistir.
Ah,
vai
tem esse pena. Corte da tem pose
esse,
de lambida.
Tem esse corte. Se você tiver com o yoga em dia, você pode tentar em casa também. Se não, eu já aconselho você a ter cuidado.
Se matricula no Pilates primeiro.
É um exemplo bom disso que a gente tá falando da fama, os caralho, porque ele fez muito sucesso com o Desnecessários, ganhou muito. É, ganhou um dinheiro. Ele falou que não ganhou o que era pra ganhar, talvez ele contou até uma história. É um grupo
muito grande, né?
É, então... Mas fez muito sucesso, foi muito famoso, né? E hoje tá, tipo, outro momento da vida, comédia da carreira. Comédia
preto e branco também.
Comédia preto e branco. Rodou o Brasil
inteiro. Então... Acho que na época da MTV deve ser assim, de fama mesmo, acho que foi o ápice, né?
Foi o ápice.
Ah, cara, foi bem engraçado esse episódio, muita história boa, muita história claramente mentirosa que ele contou.
Qual, também, por exemplo?
Boa. Ah, do Bon Jovi no puteiro eu não acredito.
Você acha que é mentira essa história? Eu acho que é
mentira.
Do Bon Jovi no puteiro?
Não sabia que... Eu acho que era um cara parecido e aí ele emplacou que era o Bon Jovi. Às vezes era um cara parecido.
Vocês, tá, vocês precisam confiar mais no, na nas humanidade. Uhum. Eu acredito que é tudo verdade que ele falou. Nada, não tira uma vírgula do que o Capela. Se o Capela falou, tá falado. Vocês têm que começar a respeitar meus convidados nesse programa.
E tem que começar a pensar como dono também, que foi outro.
Ah, é verdade, aí, pensar como dono.
Foi só um conselho ruim que ele deu.
Foi muito bom.
Fiz questão de cortar e falar pros funcionários deles não cair nessa.
Naldão. Porra, Naldão. Me ajuda, né, Naldão?
Muito bom. E ele tentando falar sério no programa. E terminou e falou, não, cara, a gente tem que aproveitar esse espaço pra falar sério.
É. Ah, vá tomar
banho. Não, claramente não assiste os outros episódios.
Não, exato, isso aqui é uma grande de uma bobeira. Que fique claro, esse podcast é uma grande de uma tremenda bobeira. Exato, não passa disso.
Você pode vir aqui pra mentir, sim. Pode vir aqui
não,
pra
mentir. Não, pode. Claro que pode. Se for engraçado,
mas o Capela falou, é tudo verdade. Ele trombou, sim, o Bon Jovi no puteiro. Eu sei que eu já conversei com o Capela, e com o Paulinho Serra e com o Bon Jovi. Os três que estão envolvidos na história já me confirmaram.
Ah, pelo então que é verdade. Eu conheço,
uma ótima história, inclusive.
Do John, ele jamais iria no puteiro. Na Argentina. Olha,
teve também
o episódio no
com Oscar Filho.
Oscar Filho. Oscar Filho
foi bom também.
Esse, eu gostei muito porque esse foi o... Confesso que é os meus preferidos quando é comédia, falando de stand-up, de comédia, sim, isso aí é total.
Falando da história do stand-up.
Fã,
né?
De stand-up, tem que ver esse episódio, porque, sim, cara, foi muito da hora. Eu, é que, particularmente, esse eu já gosto muito. Quando vai pra essa vibe de stand-up, eu não sei como vocês, que você mais que é retardado e é da música.
Meu.
Que cê, quando você vê um programa que é. Esse foi muito voltado, só que você não viu o dos caras.
Não, mas é mais
muito voltado.
Mas assim, quando é muito voltado pro stand-up, assim, quando começa a ficar muito técnico, é um saco. Quando começa histórias do stand-up, é legal. Porque é um meio que botou muita gente no mainstream, botou muita gente em evidência. Quando que fala sobre as histórias, como foi do Rafinha, como quando...
É, do Oscar foi mais na história.
Foi história no
quando
Brasil,
quando começa assim a entrar muito técnico, principalmente quando vem o comediante que quer ficar falando sobre coisa técnica da comédia. Isso só interessa comediante. Agora, quando rola a parte histórica disso, tipo, falar de história, falar do dia a dia, história de bastidor, aí sim, é super legal.
Fofoca,
é
divertido, né? Fofoca que a gente fala.
Ah, fofoca não é melhor do que paçoca. Mas, inclusive, eu vou emplacar esse bordão.
Bordão. Ele roubou seu bordão, Guima?
Hã?
Ele pois roubou
é,
seu...
Pois é, tá furando meu olho.
Oh, roubei seu bordão? Você jura por Deus?
De Rude Tersol. Furando meu olho. Não, ele que inventou agora.
Foi você que inventou?
Pô, eu achava que sim, pelo menos. Agora fiquei tristão.
Não, porque achei que o Guima tinha cara, é mesmo. Tão bosta que eu achei que era até a cara do Guima.
É a cara assim, do Guima.
Eu não quero te ofender, é que mas eu achei bosta.
Eu sou fã do seu trabalho.
Eu vou patentear pra mim.
Fala de novo, então, seu bordão.
É, fofoca é melhor do que paçoca.
Tá, então não rouba, porque já tem vagabundo querendo roubar o diretor lá, o Boninho dos podcasts. O Juninho quer roubar esse bordão, que é do Rude, pra deixar
não,
claro.
Não, o Boninho, ele quer roubar o Godzilla do stand-up.
Godzilla do stand-up. Ah,
o Boninho dois... do podcast eu deixo.
O Boninho do stand-up, eu não quero ser Boninho do stand-up. Boninho do... Eu só quero ser o cara da grana, não me irrita.
É, você nunca vai ser, né?
Com essa o Godzilla postura, do stand-up né? E o
não, mas ele tá economizando no figurino, isso aí tem que dar o braço a torcer.
Juninho, tem uma coisa, você tá achando que dinheiro é tudo, seu grande erro, é o mal da humanidade, pensa no dinheiro. Por isso que até hoje você tá com seus 40 e poucos anos e acha que fez sucesso em algum momento,
50,
é
50
só
anos.
Um fracassado, porque em nenhum momento você priorizou a arte, você prioriza o dinheiro.
É
então,
verdade.
Enquanto você tiver esse
obrigado
seu pensamento escroto, você vai continuar sendo esse grande fracassado.
Eu queria só dizer obrigado. Uma coisa
a
que
humanidade
Juninho...
gostava mais de você quando você era sua Val de Vanner.
Mas você sabe que os fracassados se unem com os fracassados, esse que é o problema.
Só pra deixar claro, você não tá unido aqui, você só tá de chato, ninguém quer te
mas
você falou aí que
mas eu sou dono.
Não é amigo da Cicarelli, pra deixar claro, você não é amigo de ninguém, em lugar nenhum, nem daqui desse programa.
Não você só aqui tinha nesse dúvida, programa, como na minha vida.
Pra deixar claro,
eu
tá?
Eu sou o cara que não tem amigos, eu comprei a bola e eu só jogava a bola porque a bola era minha. Do mesmo jeito que esse programa, e só acontece
nem
porque
nem a bola era sua amiga. Ela ficava chateadíssima quando você ia jogar junto.
Não, a bola me odiava.
O próximo, ó, o seguinte, próximo é o... Mês que vem tem mais uma hora extra. Eu gostaria de ter um quadro na hora extra que é ler os comentários das pessoas ofendendo o Juninho. Então,
ah, é muito
se você
bom.
Puder ofender o Juninho, qualquer coisa no comentário, manda aí pra gente, comenta aqui. E depois o Murilo Moraes vai fazer esse trabalho de anotar um por um. Não, pra...
não vou fazer. Não vou, não.
Mas pensa bem que são pessoas ofendendo o Juninho.
Não
né?
Vou fazer. Exato. Nem pra ofender o Juninho.
Não vale só xingar. Não, seja criativo. Só...
Viu? Mas uma coisa que a gente vacilou mesmo. Não sei se a gente fala no outro. Porque se for, falou no outro, a gente vacilou do mesmo jeito que a gente não colheu. Mas das falou. Pessoas deixarem comentários nesse programa pra gente responder, né? No próximo.
Sim, falou. Falamos
falou e não fizemos.
É que o bagulho é que eu tenho que tomar a frente de tudo, né? Pra só que andar. Se eu não tô ligado em tudo, o bagulho não anda. Não só anda. Que tá na hora de vocês começarem a serem
não úteis. Conte comigo, eu sou só o cara da grana.
Tudo bem, não conto. Se você tinha dúvida sobre isso também...
É vamos
isso.
Deixar tudo claro aqui também.
Exato. Que bom, vai Murilo Moraes.
Só um comentário.
Pois não, Luciano
Juninho. O Juninho, você vê o tanto que a vida dele é desgostosa, que você viu o tanto que ele ficou surpreso com os elogios e comentários positivos a respeito do Júnior Chicó. Ele falou, você viu o tanto que o pessoal gosta do Chicó? Como é que as pessoas
elogiam? É possível um Júnior ser amado.
Desse grupo aqui, só ele foi amado. É a primeira vez que num programa aqui as pessoas gostaram de alguém, de verdade.
Não, não.
De resto, as pessoas te odeiam.
Lave sua boca pra falar dos nossos fãs.
Isso.
Pois não, continue.
Vocês são todos os odiadores.
Achei que eu tava no tribunal aqui. Pois não, continue. Quatro amigos.
Não gostei desse episódio. Próximo.
Osmar Campbell.
Osmar Campbell. Também foi outra parada. Só falamos não, de...
Vamos falar. Vamos voltar nos quatro amigos, caralho. Esse programa que, inclusive, que podia ter um por semana.
Se esportes, tivesse hein? Um desse por semana...
Nossa senhora. Foi o recorde. Foi o vamos recorde. Falar... Se for falar do quatro amigos, vai falar das merdas que você fez do Superchat. Você quer falar disso?
Falo. Não tem problema. Assumo meus B.O.
Querendo preservar a sua imagem, toda que já não é lá sim. Grande coisa.
Toda vez é assim.
14.500 pessoas ao vivo.
Achei que era de Superchat. Falei, bambam.
Metade disso pediu dinheiro de volta, inclusive.
Não, se fosse na Guatemala, teria dado 14 mil. Inclusive, um abraço pra nossa audiência na Guatemala.
Tem, é forte, né, na Guatemala.
É forte. Já doaram R$2. Se somar tudo, foi muito
no
massa.
No Spotify da Guatemala, é o primeiro lugar.
Logo atrás do passinho do funk. A gente, nesse episódio, então, deu 3 mil e poucos reais de superchat, foi maravilhoso.
Não pode falar valor do superchat.
Não pode falar valor? Tupi, porque eu queria, achei que a gente tava juntando um tanto pra gente pagar pro Juninho parar de participar do programa.
Não, ele vai parar de participar sem a gente pagar nada, faltava essa.
Ah, é?
E ele tem que, ele tá pagando pra estar aqui.
O problema é que desses 3 mil e pouco, 1.500 pediram de volta.
Isso é um problema mesmo.
Porque
tanto,
o cara deixou passar.
Por quê?
Essa é a minha função, conseguir fazer com que esse programa se mantenha com o sócio que deixa as pessoas tristes pedindo. Pedindo dinheiro de volta pra fazer um merchan de superchat.
Exatamente. Eu tenho um sócio que deixa as outras pessoas tristes.
Eu queria que vocês falassem desse episódio. O que vocês acharam? A opinião de vocês sobre o episódio.
Então, achei que foi muito... Cara, foi legal porque virou uma conversona, né? Quase não era uma entrevista, era mais vocês aloprando o Márcio, que eu achei que foi muito bom isso, assim. E...
É o que acontece. Márcio, mais dia. Uma vez, ficando de escanteio, né? Todo momento. Principalmente quando vocês estavam comentando sobre comediantes e shows internacionais. É. O Márcio ficava...
Você acha que ele ficou avulso, Guima?
Nossa.
Eu pensei que ele
esperando a hora do futebol e nada.
Ele esperando a hora que vocês iam falar do menos é mais, que tá mais no que ele vê ali, assiste.
E a galera comentando, deixa o Márcio falar. E a galera.
Galera.
Deixa o Marcinho.
Cara, a história do Quatro Amigos, isso, mano. É muito
deixa o Márcio
falar. Por que você acha que aconteceu isso?
Ah, porque assim...
Ninguém deixa ele falar.
Porque realmente ninguém se importa com ele. No começo, sabe qual foi o erro dele? Ele usava regata, ele achava que fazia parte do projeto.
Mas entendeu? Ele recebia dinheiro
por isso. E
aí ele
foi ficando escanteio.
Ele recebeu dinheiro por isso.
Nossa, eu dei ele muita risada no
quem corte. Quem fez mais dinheiro, você ou ele?
Não, Márcio, tem mais dinheiro. Porque ganhamos todo mundo igual. Quatro meses ganhamos todo mundo igual. Só que o... Vocês têm que entender, 50% do que eu ganho vai pra minha mina. E os outros 50% pro meu advogado. Então, entendi. Eu não pego nada do que eu ganho. Zero. Eu e o Alex, nenhum dos dois pega dinheiro nenhum.
Perfeito.
Então, eu não tenho dinheiro. O Márcio não tem gasto nenhum. Vai pros pagodes de graça, que é amigo de todo mundo. Meu
bebe de graça. Não,
faz futebol de graça. Tem um carro que é o Up, que nem fabrica mais esse carro, que é uma bosta esse carro. Ele tem esse carro, então já tá quitado, o apartamento tá quitado, não tem gasto com
não
nada.
Não toma processo. Não tem
filho. Esse detalhe também, então não é processado.
Não é processado.
Então,
não tem
nenhum advogado.
Nunca que ele conversou com um advogado.
Na porque ele não posta vídeo, vai ser processado como?
É.
Exatamente.
Então ele tá com a vida muito boa.
E mesmo assim as pessoas gostam mais dele que de você.
Não, não gosto. Aí você tá muito enganado. Eu sou... As pessoas já entenderam que eu sou o dono, né?
Ah, tá.
Quem manda ali.
Então é tipo claro, que nem aqui.
Tem uma hierarquia
claro.
No grupo.
Quem, as pessoas sabem que não pode entendi. Me provocar muito, senão eu vou lá e acabo com aquela porra. As pessoas ficam, meu Deus, vai acabar. Então, eu tô com a faca e o queijo na mão que falam, né?
Você uhum. prefere o medo ou o respeito? O amor? O respeito pelo medo.
É. Respeito pelo medo. É muito bom esse... O Marco... Como é que é esse aí do Marco? Que é... Eu não tenho...
Medo ou amor?
Não,
tem você medo... quer liderar pelo medo ou pelo amor?
Não, eu quero que as pessoas tenham medo do quanto que me amam.
Ah, é isso.
Esse é meu lema a partir de hoje.
Entendi.
Tá? Próximo...
E a lavação de prato? Lavação de prato no final, lá, falando da banca de piadas, final da banca de piadas.
Ah, é isso, acabou. Ah, mas graças a Deus, só mais 12, parou. E o que vai
acontecer? Mas vocês andam bem preguiçosos, hein? Porque a fila, porra, tudo bem.
Não precisa fazer porra nenhuma, é mais fácil que fazer isso aqui.
A banca de piadas, vocês estão fazendo uma cada 6 meses por causa da pandemia. Porque não tem show.
Vai ter.
Não, ninguém tá cansado.
Vamos gravar agora sem plateia. A banca de piadas. Acabar com sem plateia. Deus, que só quer acabar logo. Só tem paz.
Acabar. Fila, mas sentou.
E agora fica aqui um spoiler dica. Dica
vai ser deitado.
Sentou e não precisa escrever antes.
O bagulho é. Vai. Não, precisa escrever. Não adianta. Tem plateia, tem que ter risada. Já obriga a ter piada. É foda. Enche o saco. O bagulho. Até o final da banca vai ter um convidado agora. Todas as bancas com convidados. Então, as próximas, Bruna Luiz e Rodrigo. Rodrigo é Rodrigo o nome dele?
Rodrigo, né? Que é gênero neutro.
Rodrigo Marcos.
Rodrigo Marques.
Boa, Rodrigo Marques. Esse cara é Marcos. Esse maluco que faz da culpa do Cabral, como é que é o nome dele?
Uhum. É ele mesmo.
Ele já veio aqui duas vezes.
Marcos.
Aliás, tinha que chamar ele de novo. Ele é muito legal.
Ele é muito engraçado.
Tem Marcos Rodrigues. Ele vai participar agora também. Muito vai bom. Ter mais uns nomes legais aí, que eu não vou dar spoiler, mas tamo aí. Tá, olha, vai ser foda, hein?
Mas vocês vão gravar... Mas aí essa galera vai sem plateia.
Sem plateia. Lá... Aí vai ser, chegamos a fazer, né, na primeira... Lembra quando teve a primeira pandemia, ano passado?
Vai ser o...
Porque acabou e aí acabou, começou a ser...
Acabou, que aí teve até a eleição. Acabou, tudo bem.
Vai ser um podcast de piadas, né?
É isso. Resumindo, vai ser aquela dinâmica que a gente tava fazendo antes sem plateia.
Uhum.
Mas aí vai acabar a banca. Mas em breve, não vou falar agora, mas vai ter um produto do Quatro Amigos pro YouTube.
Ah, boa. Vai ter uma coisa nova.
E o ponto alto do episódio do Quatro Amigos foi o áudio da tia Cidinha.
Nossa, bem lembrado. Não mexe nas minhas gavetas, não mexe.
Tia Cidinha... Imagina ficar muito empolgado.
Ah, eu mexo.
Não, caralho. Foi muito bom o áudio da tia Cidinha.
Bom áudio. E pra deixar claro, foi a verdadeira tia Cidinha que mandou. Uhum. Fomos, o Alex foi atrás, conseguiu contato. E ela parece que tinha bastante coisa pra desabafar.
Tava com o coração cheio. Tava magoado.
Deu 3 cortes aí.
Coração cheio.
Parar de encher o saco dela.
Calma.
Que o Marcinho ia dar conta do fogo dela. E pro Afonso, fala que o Afonso é tarado que comia as amigas da mãe.
Nossa senhora. Amiga da mãe.
Cara, esse corte vale a pena. Se você não viu,
fala. Como é que tá esse corte aí? Porra,
a primeira vez do Afonso, Afonso comeu a...
Tinha a Cidinha da Esculacha, algum bagulho assim.
Tinha a Cidinha da Enquadro.
Ah, é.
É, um é que tem o da Thumb e tem o nome,
e tem,
né?
E tem o do Afonso, que perdeu a virgindade também.
É nesse mesmo vídeo.
É o mesmo vídeo, é o mesmo vídeo. Que eles já emendaram os dois cortes. Ah, inclusive, eu dei uma olhada ali no vídeo antigo do nosso... Da outra hora essa, e realmente não tem nenhuma pergunta, então...
Que bom que a gente...
Então ninguém se importa. Então
ninguém
se
importa. Bom que estamos engajados aí.
Se tivesse o Junior Chico.
Teve o do Osmar Campbell. Que foi muito legal e impressionante o como último. É a memória do Osmar. Não, ainda tem mais dois aqui.
Tá, tá. Osmar. Fala, Bruno.
Não, é impressionante a memória do Osmar, né? Tipo, o cara lembra de data, de mês, de...
É. Isso é aquele que a gente tava falando, você curtiu o episódio com curiosidades, né? As histórias. Foi isso, ele contou a história do Em Pé na Rede, cara.
É, ele meteu uma linha do tempo, assim, de quando ele fazia comédia lá em Belém até os dias de hoje.
Ele falou pontos muito importantes na questão da galera que quer começar a fazer comédia, a galera open, que quer já ganhar dinheiro, ele contou...
Já quer mudar pra São Paulo, assim.
Cara, ele deu vários exemplos de como fazer. Então, se você é um comediante aí que pretende viver de comédia, assiste esse episódio com o Osmar, pra você entender a dificuldade, a treta que é até o bagulho começar a virar, cara. Não é fácil assim.
Uma coisa que era legal, ele falando de quando eles saíam do Pará e vinham pra cá fazer show, que ele sentiu a diferença na plateia, né? Do tipo que eles eram foda lá. Aí vinha pra cá, eles estavam...
Tipo, tinha 20 minutos. Tinha 20 minutos de texto lá, e aí quando vinha pra cá, virava 10.
Aí, é bem uma treta mesmo. E o outro lado aí, eles... Pô, o meu texto não é tão forte. Chugado pra 10 minutos só. Aí eles voltavam com esses 10 que funcionavam aqui pra Belém, e era um arregaço. É. A galera já gostava. É. Muito louco essa diferença. Porque é muito extremo, né? Belém, São Paulo, é muito longe, né? Até falamos aqui do 4 minutos com o Afonso, porque Curitiba meio que era, sempre foi uma cena muito quente de stand-up lá, né? Então não tem tanta essa diferença, mas pra Belém, pra cá
inclusive,
tem
inclusive é os países que você sempre fala, joga na nossa cara que você fechou, né? Que é Portugal, Dublin e Belém, você fala.
É Belém. Ô, Belém, vou te falar, hein, mano, das melhores plateias do Brasil. Só fechou uma vez lá, foi quatro amigos e... Cara, é impressionante, assim, como é bom, mano. De verdade. Quando vocês tiverem a oportunidade de fazer show em Belém, vá. Mesmo que não for um puta cachê pra fazer uma parte, vai, mano. Porque
eu quero demais.
Showzão, quero showzão. A plateia ama muito comédia. E os caras são famosos pra caralho lá, viu? Em Pé na Rede é muito conhecido lá. A galera gosta muito deles.
São deuses lá, né?
É, muito mesmo. E é bem da hora mesmo.
Não, e é legal pra caralho o cara conseguir, tipo, o grupo conseguir construir isso no estado, né?
É.
É muito, muito legal. Foda mesmo, assim, a cena. É tipo, eu não sei como que é, por exemplo, a relação no Paulo Vieira em Tocantins, por exemplo, mas deve ser algo parecido, do cara ser bem famoso. Sim.
Que é o cara que veste a bandeira, né?
Que veste a camisa mesmo. Eu
sou do Piauí, né?
É.
Mas eu acho que o Em Pé na Rede tinha que ter gravado o especial primeiro lá, mano. Mão de vaca, os caras são mão de vaca. Vão gravar, tinha que ter gravado em Belém, cara. A plateia deles lá, eu acho que devia ter gravado.
Eu lembro que a primeira vez a gente tava falando com o Romir, queria muito gravar lá, mas inviabilizava, né? O solo dele.
Só grana, só grana. Só questão financeira, ganância. Vou ganhar mais dinheiro aqui, é isso. O mal da humanidade, visou o dinheiro.
Não, mas o próximo, puta, eu queria muito gravar. E tem uns teatros muito foda lá. Muito lindo que eles queriam gravar lá, que é histórico. Eu acho que ia ser foda pra
cidade. Mas é que aumenta realmente o custo, falando sério agora, de gravar aqui em São Paulo pra Belém. É muito,
só de
triplica o valor.
Só de passagem, né?
Basicamente triplica o valor, porque ainda lá pro Nordeste, o circuito...
Belém é Norte.
Belém é Norte.
Desculpa, o circuito Norte e Nordeste, em geral, de aviação, é muito mais caro no Brasil. Então, tipo assim, e sair de São Paulo pra ir Norte e Nordeste é
triplicar. Eu vou gravar pensando em gravar em Salvador, você vai de van, né? Vocês podem ir de van.
Pode.
Três dias na van.
Três dias antes.
É o vai de vanner, né?
Vai de van.
A gente gravou em Recife, o do Rodrigo. Só que aí a gente fez um esquema mais
difícil. Você não vai apreciar essa?
Desculpa.
A gente fez o do Rodrigo em Recife, a gente fez com uma equipe mais enxuta, com um negócio menorzinho.
Não, que ele não é mão de vaca, ele tá vendo, ele gravou.
Não, então, e aí Guilherme, né? Do amigo Guilherme, que agora é mais ou menos amigo, até essa Bruna
agora é colega só. Eles descolaram um esquema de passagem, né? E aí a gente, por exemplo, a gente não conseguiu levar grua, não conseguiu levar essas coisas, porque até daria pra alugar, né? No caso, assim, se fosse fazer
em Belém. Não dá pra, tipo, esse lance do equipamento muito pegar
caro,
de lá?
Muito caro pegar lá.
Não, o equipamento valeria a pena pegar lá. Tipo, alugar uma grua lá valia a pena. Mas agora, por exemplo, mão de obra, a gente odeia trabalhar com mão de obra que a gente não conhece, né? Uhum. Então, às vezes, a gente não... Putz, cara, já aconteceu até no show do... Acho que do Quatro Amigos em Curitiba, não lembro se foi do Quatro Amigos ou se foi do Ventura. Tinha um câmera local que a gente não conhecia e já foi o cara que deu trabalho, é, assim. Então, às vezes, dá certo,
você pega um cara muito bom, com a equipe de vocês, mas... já é ruim, né? Imagina...
É, então...
Quem vocês conhecem...
Câmera de... tinha
parte. Ah, então dá medo, então. Então, a gente, tipo, a gente prefere não ir, tipo, só nós dois pra dirigir sem a gente conhecer. E no Recife, a gente até tentou isso. Cara, era tão caro o cachê dos caras que era mais barato levar a galera daqui.
Caralho.
De... É. Então...
Quais foram que vocês gravaram fora de São Paulo?
Então, a gente gravou no Rio de Janeiro, gravou Quatro Amigos, stand-up. Gravou o Márcio. É, de stand-up, né? Gravou o que mais no Rio de Janeiro? A gente foi 3 vezes pra lá.
Ah, não me lembro. Mas teve Rio, teve...
Curitiba, Paraná. Aquele do Afonso lá, da ópera de...
Ah, Curitiba a gente gravou umas 4, 5 vezes.
Bastante vezes já. Acho que foi Paraná, Rio...
Minas a gente nunca foi gravar, a gente só... É, e Recife.
Recife... Minas a gente não foi gravar? Ah, ia gravar, não gravou.
Ia gravar, a gente foi fazer a VT e tal.
Ia gravar o meu também.
Ia gravar o do Afonso, o né, que a gente chegou a conhecer o teatro, o seu a gente não chegou aí.
É aquele teatro de...
Acho que stand-up.
Ah, que é a ópera, né?
Oh, 360,
Ah, eu fiz lá, eu abri lá pro Afonso.
Lá é bem legal.
Ali é muito foda.
Acho que stand-up é isso, stand-up foi Paraná, Rio e Recife.
Brasília, vocês nunca gravaram nada? Goiânia, não, ele que é da região.
Não, gravação não.
A gente quase foi gravar em Uberaba, né? Do Victor, uhum, chegou a comentar, só que não, acabou não dando certo, também por causa do custo. É. E no dia, a gente, era o mesmo dia do DVD do Edu. A gente gravou, tipo, o maior DVD que a gente gravou era o Victor, no mesmo dia. Tipo,
mas aí o Victor não gravou com vocês, então. E não, vocês gostam do DVD dele? É bom?
Não. É, o conteúdo é bom, né?
Próximo.
Ah, fica aí a alfinetada.
Oh, uma...
Não, a parte dele é boa, mas assiste lá, ué, tira suas próprias conclusões.
Eu acho muito feio essa questão de desvalorizar.
Pois não,
a concorrência, né?
Ah, eu acho. Eu gosto da concorrência, inclusive. Eu gosto muito.
Eu gosto. O Rabi também adora.
Eu gosto muito da
concorrência. Não, eu não defendo.
Eu ninguém, gosto. Não.
É, só lembrar aqui uma coisa que o Osmar falou é que o Instagram tá no vácuo dele, né?
Ah,
vai derrubar a segunda conta dele, hein?
Tá pra cair de novo.
É verdade,
tá pra
cair de novo.
Cara, e ele que nada a ver, né? O que ele faz? O que ele faz que o Instagram dele é louco
essa tanto semana?
O que aconteceu? Por que acontece tanto isso?
Ele fica postando foto sem camisa. O Instagram vai lá e derruba e tem que derrubar.
Não, foto de regata derruba tudo. Instagram.
Não, tem que derrubar.
Mas sério, que
verdade, ele não sei. O Ventura também tomou um strike desse aí.
Tomou.
Porque ele já tinha tomado 2 e aí ele meio que cagou. E aí agora o Instagram meio que deixou, tipo... Quando ele entra na conta dele, ele não consegue ver nada. A timeline do Ventura tá toda em branco quando ele entra. E aí a gente consegue ver o que tá lá. Só que ele não consegue ver. Né? E ele não. É, então, poderia. E aí ele não consegue ver, não consegue postar.
Mas o que ele fez, você sabe?
O do Ventura parece que ele postou. Ele tinha postado uma piada e aí o Instagram derrubou como discurso de ódio. Só que era uma piada de, tipo, sei lá, era uma piada X, assim, não tinha nada demais.
Mas isso, o Instagram ou denúncias?
Então,
pessoas?
Não dá pra saber. O Instagram, tipo, ele recebeu a notificação do Instagram. É, teu conteúdo foi removido por discurso de ódio. Só que era uma piada.
Porque às vezes o bot pega também alguma coisa. O cara do Flow tava falando que às vezes se você, dependendo da palavra que você usa, o bot pega e já começa a restringir seu alcance, por exemplo, no Facebook. Às vezes pode ser alguma coisa assim. Às vezes o cara falou uma palavra que o algoritmo entende que tá ligado à coisa
preconceituosa. Palavrão no Facebook, eu sei que o Facebook entende essa porra.
Por exemplo, o cara falou que a palavra nego, se você falar muito nego, ele pode... achar que isso tá ligado geralmente
com racismo.
Agora a gente gravou um programa com o Nego Catra que a gente faz.
O Nego Di, quando ele começa o show dele, ele posta no YouTube e fala, sou o Di, e faz as pernas e fala, sou o Nego Di.
Senão já o bot já corta ali na hora.
O Di Lopes, ele fala. O Osmar falou que ele tava. Ele postou um vídeo ele fazendo assim, ó.
Ah, é verdade.
Ah, não, mas isso foi da outra conta ainda.
É, da outra conta. Ele fez assim, e aí foi o terceiro strike.
É, foi o que derrubou
a conta dele.
Porque ele tinha me falado que era alguma coisa que ele tava postando um trecho de coisa da Globo, trecho de coisa de TV, assim.
É, de...
Os dois primeiros foi por isso.
É, foi por direito autoral.
Direito
autoral. E aí o terceiro foi eles estavam jogando videogame, e aí ele ganhou, e aí ele fez tipo um gesto assim.
Caralho.
E aí o YouTube, o Instagram entendeu como tipo bagulho de suicídio, automutilação, esses negócios assim. Caralho. E aí derrubou.
Que ele fez isso aqui, ó. E aí, do lado dele tava o Rominho sem um dedo. Aí o cara pensou, acabei de cortar o dedo do cara.
Aí derrubaram.
Ah, é.
Impressionante.
E aí, Murilo,
que temos? E aqui tem os dois últimos, na verdade, um que a gente vai fazer ainda, mas nós estamos gravando isso antes. É, teve, é. Vamos falar do Nego Catra, que vocês, eu não tava nesse e teve...
Nossa, é que a primeira vez que você não tá num programa, né, Murilo?
E acho que sim. Não, eu dou quatro amigos, né, também, que eu não
é, mas tava. É, mas quando... E, tipo, você não tá, mas tem outros dois participando.
Ah, sim, sim, sim.
Foi porque os caras estão armando pra te derrubar, né? Eu não sei se você percebeu. Porque antes ninguém nem questionava. Ó, como vamos. Que agora eu falei, Juninho, eu quero, não quero ter dor de cabeça, né? Eu já tenho muito problema.
Comigo.
Pra administrar. Não, vou conversar com você agora, nós dois conversando. Ah, não,
puta.
Caralho, foi boa pra caralho. Finalmente.
É que é espontâneo, né?
E aí eu pensei, eu tenho com muita dor de cabeça, tem muito BO pra resolver, tem uma série que eu preciso botar pra rodar. Uhum. É, não vou ficar me intrometendo em coisas pequenas, que é o quê? Tem essa disputa aí, esse ego, essa vaidade dos três aqui, pra ver quem vai estar nesse sofazinho, né? Que é requisitado pra caramba. E até um ano atrás, ninguém questionava o Murilo Moraes. Murilo Moraes começou, era o cara que ficava no notebook, ninguém nem olhava pro Murilo Moraes. Falando, não, esse cara é intocável. Esse é o braço direito amputado do Di Lopes. Né? Que é o cara que o Di confia, só que não dá pra confiar muito, né? Que ela confia porque não tem muita opção. Enfim, Murilo Moraes. E aí, durante...
Deixa eu te defender. Não, anos, vamos lá.
Tô aqui esse feliz. Programa foi rolando, né? Porque, né, do tempo que Dondon jogava no Andaraí, quando começamos a fazer esse podcast aqui.
É, voltando no tempo.
É. E aí, Murilo, aí teve um dia que ele precisou fazer um show, e quando ele tinha show... Raro. Época, antes da pandemia, quando ele tinha show, chamava ele pra fazer show, ganhar cachê. Eu falava, Murilo, pode ir. É, vai. O Di deixa. Aí ele pedia autorização, autorizava, assinava a cartinha, liberando, ele ia.
Isso.
Teve um dia até que ele não fez o show, e veio o Lucas Ramos, saudade, que ele usou a barba. Lembra desse episódio? Ele
com
a barba
do Murilo. Foi do Morde a Sopra,
genial,
né?
Genial.
Foi muito engraçado.
Melhor, muito melhor essa época.
Muito.
E aí...
Se perdeu todinho no computador, meu Deus.
Maluco tem 16 anos e não sabe usar computador.
Muito bom, muito bom. E aí foi passando o tempo.
Se o Woody deixa escapar um superchat.
É, Lucas Ramos, grupo de risco, não tá participando. Aí fica você também, quer aparecer. Às vezes quando vem alguém que você gosta, você fala, quero estar nesse programa.
Eu sou desses.
E pá. E aí o Guima, né, que tá tentando, comendo pelas beiradas, né? Como um bom mineiro, né? Foi cavando o lugarzinho dele, ficou meio que fixo junto com o Murilo, que era intocável. Até que uma semana pensaram, podia fazer um rodízio, então. Eu falei, ó, se vira aí, vocês resolve vocês aí, quem quer, eu tô nem aí.
Porque vocês falam que eu quero aparecer, mas ó, que fica falando assim pra mim, off. Não, mas você acha que a minha persona tá muito parecida com a do Murilo? Porque eu queria mudar um pouco.
É, isso se chama
tá querendo passar a perna em você pra aparecer.
A sua persona tá mais parecida com a do Alex, hein? Você tá ficando careca, hein, viado?
Tô ficando,
tá pra caralho. Você virou agora, caralho, tá um buracaço.
Tá tratando.
Nossa senhora,
cara. Não, não quero ficar igual. Mas segundo ele, ele falou que é pouco cabelo, né? Que ele tá ficando
careca. Aí os caras faziam escala a primeira vez, Juninho, que deu isso, e faziam escala, ó. Esse programa vai Murilo e Guima, depois Murilo e Rude, Murilo e Guima, Murilo e Rude, Murilo e Juninho, Murilo e Guima. Nunca tiravam o Murilo, porque meio que é o braço direito amputado do Di Lopes, ninguém mexe, ninguém encosta. O que aconteceu? Chegou o Nego Catra, do nada, tá no elenco. Guima e Rude. Tanto quando começou o programa, eu falei, Murilo Moraes e o nosso... Eu falei, não é o Murilo, é o Rude. O que eu faço? Confesso que eu fiquei um pouco perdido. Falei, quando muda
não lembrava que o
Murilo... Pela primeira vez...
Não lembrava que o Murilo era careca.
É, pela primeira vez eu consigo te entender.
É. E aí ficou uma confusão na minha cabeça. O Nego Catra aqui fez todo mundo botar óculos. É um problema que tá todo mundo de óculos escuro.
É o proibidão
nos podcasts. E aí teve essa cena, o Murilo não participou. E aí fica agora esse clima. Porque antes o Murilo era intocável e agora estão puxando o tapete do Murilo.
Mas é que o Murilo
sou o Thiago Carvalho do podcast.
em off, ó, quem que é, ó. Que fica o tempo inteiro.
Fica.
Não, porque você acha que eu tô muito parecido com o Murilo? Porque eu tenho que ficar no lugar dele ali.
Ah, é verdade. E às vezes eu mando errado, mando pro
Murilo. Como você se sente em relação a isso, Murilo? Porque ninguém mexia, né? Ninguém tocava. Agora virou uma bagunça, né? Quando começou, eu falei, caralho, cadê o Murilo?
Ele tá um pouco abalado, a carinha de gol contra.
Não, eu só achei engraçado que no dia do Nego Catra o Murilo não quis vir, mas no da Dread Hot tava todo falando de brother e o caralho.
Ah, eu vim falar com a minha amiga Dread Hot, né? Musical, né?
Musical.
Yeah! Falar de musical que é coisa que interessa, porque esse podcast aqui é cultura também, de logo.
Muito, muito.
Inclusive vai vir uma live aí, pode dar spoiler já ou não? Aquela live que a gente vai fazer?
Fala, com certeza. Vamos falar e vamos falar todo o programa que vai ter dia 20. Falar o dia
25. 25? Vamos fazer melhor, a live do Oscar.
Péssima melhor ideia. Cobertura do Oscar.
Vai ser a melhor.
Vai ser a melhor.
Vai ser a melhor, ninguém vai assistir. Mas e a gente vai trabalhar no domingo de madrugada.
Se fosse você não assistir. Eu gosto
de trabalhar domingo de madrugada.
Porque vai ser uma bosta, mas nós vamos fazer.
Não, vai ser legal. Não,
live do Oscar.
Vai ser legal.
Vai ser divertido. Mas aí você pensando, da mesma forma que pensa na ganância no dinheiro, você tá pensando em audiência. Tem que fazer. Você chegou num momento da sua carreira, deixa eu te falar um bagulho.
Eu queria dormir.
A sua vida sempre foi uma grande porcaria. Só.
Sim, é verdade. Isso é verdade.
Não é, George?
Não é.
Sempre,
não
foi, George, sempre foi estragada. Você ficou careca. Né? Verdade. Então, agora você está do lado de um dos maiores nomes da história da comédia. Uma pessoa que... alavanca pessoas das mais fracassadas, tá aqui?
O Juninho?
A prova.
É verdade.
Então você não tem que pensar, agora, você tá no momento da sua vida, que você vai fazer coisas que vai te deixar bem, te vai te deixar alegre. É. Vai ser divertido pra você participar de um programa cobrindo o Oscar ao vivo? Vai ser legal?
Vai ser legal.
Você vai se divertir? Então pronto, esse é o objetivo.
Deixa eu falar pro meu sócio. Não é porque ele tá careca, não é porque ele tá gordão, não é porque ele não tá conseguindo mais ir pra academia, ele tá ficando com dor no joelho. É
que ele jogou
tá tomando remédio que deixa brocha.
Ele perde pra mina dele toda semana no tênis.
Não, ele perde bolinha, ele joga tão mal que ele joga a bolinha pra fora do campo da
quadra. Na verdade, eu não tenho força suficiente pra jogar pra fora da
quadra. Não é porque tá depressivo, tomando 3 remédios por hora, que a gente não vai fazer o que
você quer pra você se sentir bem. Não tomei 2.
Você tem que se sentir bem. Se domingo à noite é um dia que você vai se sentir bem pra falar sobre filminho, vamos falar sobre
filminho. Você faz qualquer coisa pra me sentir bem, Juninho?
Não.
Você podia pôr uma camiseta, né?
Isso não. Eu sabia que ia vir isso. Minha regata ninguém mexe. Não mexe na minha regata.
Vamos fazer esse programa. Cobertura do Oscar. Então vai ficar aqui domingo.
Mas sem sacanagem, saiu o filme. O que vão pôr no Oscar? Porque não teve
nossa pesquisa. Vingadores.
Sonic
e Ultron. Dá tempo de Vingadores Guerra Infinita.
Eu lembro
disso. Tem a lista dos filmes.
Sonic e Tenet.
Tenet, com certeza vai concorrer, efeito especial, Tenet.
Mulher Maravilha entrou no Oscar?
Não, não sei, são os filmes que lançaram. Ah. São Tenet, Sonic e Mulher Maravilha ano passado.
Os filmes que... os indicados a melhor filme são aquele Som do Silêncio, da Amazon, Nomadland, Mank, Minari, Bela Vingança, Meu Pai...
Eu vi tudo já.
Que Judas e o Messias Negro e o Sete de Chicago.
Cara, talvez
esse eu não participe desse
programa porque eu não vi um desses.
O Sete de Chicago é bom?
Melhor filme. Vai ser só... vou te explicar como funciona a regra.
Os caras aqui.
É só o que eu vi. Vai concorrer... não é nem filme, hein? O Falcão e Soldado Invernal vai entrar pra ganhar o Oscar.
Tá melhor pra caralho.
Meu Deus do céu. É nível filme.
Tá muito foda.
É muito melhor. O Tenet... Tem que estar melhor que todos esses filmes aí. Todos que você falou, Tenet. É melhor que todos. Você
não
falou Tenet? Não tá. Não tá indicado a melhor filme.
Inclusive, é um negócio que tem que fazer um bolão. Bolão nosso aqui, ó.
Ah, é verdade. A gente vai fazer... No começo da live...
Você nem assistiu os outros pra saber se é melhor.
Mas me deixa...
Cara, Nomadland é muito bom. Eu assisti. É muito bom.
Qual que você assistiu?
Nomadland.
Ai, caralho!
Filme
melhor filme do ano, Snyder Cut. Melhor. Oscar, melhor filme. Nenhum filme vai bater.
Não, 50 pau pra comprar na Apple, não.
Nem
preguiça de baixar pirata.
Nenhum vai bater.
Pô, você é o melhor disso, filme. Seu filho da puta. Oscar, não fica fazendo essas coisas pirata.
Eu não faço, por isso, cara. Por isso que eu não assisti. Conto?
Você vai no cinema, se você fosse no cinema, você ia gastar 80.
Não, eu não iria no cinema pra ver Snyder Cut.
De 5 conto, você entrava lá e baixava por 5 conto do Play Store lá, que você mandou
peguei,
o link.
Eu peguei essa.
Não.
Eu não consegui ver, já tinham tirado.
Eu nem tentei, que eu tenho muito dinheiro.
O Rudy tá esperando sair os cortes.
Tá muito grande o filme, eu quero ver as polêmicas. Não,
pra mim, o favorito
é o Snyder Cut Cut, né?
É o favorito. Snyder Cut. Snyder Cut é o favorito, melhor filme do ano, o Oscar.
Eu gosto.
Vai pra ele. Não importa, é ele que ganhou. Vai ser assim essa cobertura, tá? Só pra deixar claro.
Melhor que o Kai, não vai ganhar o Snyder Cut roubado.
Falando em corte, eu vou voltar aqui no Nego Catra, que é o...
A gente nem falou do episódio.
A gente nem falou, então... Porque, assim, foi uma putaria desgramada, mas...
Entrou ontem esse programa.
Entrou ontem.
Cara, o que vale a pena... Desculpa, o Nego Katz, quando você entra no Instagram dele, a bio é muito gênio.
É muito bom. Só os prêmios dele.
E ele falou de um por um dos prêmios que ele ganhou.
E já começa com o prêmio de melhor...
Melhor dupla penetração de 2016. Ou 2019. E aí ele manda um salve pra quem tava participando com ele na cena.
Cara, e é verdade. E eu faço uma pergunta muito boa pra ele nessa hora que eu falei...
O que é o mais difícil da dupla penetração? Não é o medo de um saco encostar no outro? Ele falou, tem que encostar.
Não tem como não encostar.
Ele falou, não tem como não encostar. Esse é o nível do programa que vocês assistiram ontem.
Mas teve uma história muito maluca que ele conta quando ele foi visitar o pai dele no Carandiru.
Ah, foi foda. Isso. Foda. Caralho, o Max que mandou, foi pesado, jogou o clima lá embaixo do programa, a gente falando de putaria saudável. Aí ele me vê com uma história séria, triste pra caralho.
Primeira vez que você vê o Nego Catra e a história tá lá embaixo.
Não, mas assim, essa foi uma história terrível. Foi uma história foda, só que não. Não foi a história.
Isso, você tem que apreciar mais as piadas do seu colega. Estou percebendo, você tá querendo derrubar.
Por isso que ele fica careca. Ah, ele não sabe apreciar o lado bom da vida.
Aprecia. Foi a piada. Foi imbecil, mas é o que ele faz.
Você viu o Guima, tá com 42 anos, olha a carinha dele.
Ele tá aqui pra isso, ele tá aqui. A função dele é essa. Então, quando ele fizer, aprecia.
Eu não ouvi mesmo.
Foi boa, né?
É que eu tô velho, cara.
Que você
jogou o clima do programa pra baixo?
Foi. Cara,
ele tem o dom mesmo. Não, eu queria falar que não foi a história mais dolorosa do programa. Que ele começou com uma pior ainda, que você tem que guardar pro programa, não dá pra contar.
É. A do câmera?
Não, ele fechou a do câmera.
Não, cara, é muito história boa.
A da pasta dental.
A da pasta dental.
Mas do câmera, o câmera que tomou uma gozada na cara.
Nossa, e ele tava aqui no programa. Falou que não era ele, mas a gente sabe que era.
Cara, cara, foi um dos programas mais divertidos que eu fiz.
Foi legal pra caralho. Não queria falar. O que teve de diferente nesse programa?
Ih, caralho. Verdade, hein? Ih, vamos ter que testar mais uma vez essa formação. Foi bom, hein, Murilo?
Sem a minha presença?
A carinha de
Goku. Não, numa dessa. Não, a gasolina tá 5,50.
Não acredito. Os caras.
Mano,
a gasolina tá 5,50. Numa dessa eu economizo.
Porque você não tava ou porque tava o Nego Catra, mas foi muito bom. Foi um dos que eu mais me diverti.
Tem que fazer teste AB. Tem que fazer teste AB.
Olha, me balançou.
E vai ser o casting com o Nego Catra. Eu não vou nem quero participar.
Enfim, e o engraçado é que falou, vai ser o proibidão, todo mundo de óculos escuro. Aí o Nego Catra tava com o óculos dele, ele viu do Guima e falou, troca comigo, ele trocou com o Guima e depois ele confidenciou que o óculos tem muita história, né? Muitas
porra. Ele falou assim, esse óculos aí que você tá colocando aí, ó, já passou muita porra aí.
Falou só no final.
Ah, tá bom.
E o Juninho se achando que ele espirrou, fricou na boca de alguém.
Eu não vi o Nego Catra.
Enfim.
A melhor pegadinha foi do Nego Catra.
Esses foram os episódios que rolaram aí no mês do podcast. Queria já avisar vocês que continuem acompanhando a gente aqui, que tem muita coisa boa nesse mês. Tem muita gente legal que vai passar por aqui. Vocês vão curtir pra caralho vários episódios. Confesso que tô ansioso pra maior cobertura do Oscar.
Nossa.
Maior cobertura do Oscar aqui no podcast. Qual é o dia, Murilo, do Oscar? Dia 20?
25 de abril.
25 de abril, 8 da noite. A partir das 8 da noite, a maior cobertura do Oscar da história desse país, mas juro, vai ter Zé Wilker se revirando do túmulo. Glória Pires vai opinar. Vai ter ela. Nossa, podia pegar um big fone dela opinando.
Seria muito gente. Nós vamos ter que tomar o chazinho do Vilela pra gente aguentar, hein?
Quase 8 horas.
Será que a gente já vai estar de cenário novo?
Iiii.
25 de abril tem a chance de ser estreia de cenário novo.
Nossa, na premiação do Oscar, estreia?
Tapete vermelho.
Nossa, aí sim.
Ia ser da hora.
Não, o tapete vermelho já tá aqui, ó.
Bem varrido esse tapete, hein? Abraço pro Londrino que varreu esse aqui, que tá um brinco.
Então fica aqui o convite pro dia 23 de abril, é isso? 25 de abril, domingão.
Depois o negócio não anda e a gente não sabe por quê.
Fica puto, Guilherme? Por que você fica puto?
Com a desatenção, né, das pessoas, não sua, mas da galera, sabe?
Sim, porque se o cara... Sabe
você
que
corrige
tudo,
a Bruna, assim?
Você sabe que tudo aqui, que é feito aqui, é um teste, né? Eu falo errado de propósito pra ver quem tá ligado e vai corrigir.
Mas eu não tenho dúvida.
No exato momento, porque quem não corrigiu, você... Ih, não tá prestando atenção no programa, esse não serve pra mim. Então, se você já falou... Pô, é dia 25, você tá ligado, então você ganhou pontos com o seu rei.
Você tá com a faca e o queixo na mão.
O Dima me acerta muito.
Ele gosta dessas... Tem um fã... Ah.
Você ouviu o que ele falou agora?
Eu vi a faca e o queixo na mão.
Muito bom.
Enfim, é isso. Então fica o convite pro dia 25, a maior cobertura do Oscar da história, hein? Isso aí precisa de muito superchat, hein? Tem que participar.
pagar.
Pagar os Red Bull.
E nós a gente vai vir vestido a caráter pro Oscar, hein?
Sim, gala. Tamo vestido de gala. Vai ser top esse dia. Esse estreia do cenário novo. Meu Deus, que programa. Ia ser
se fosse, hein?
Vai ser foda. Então
Alex,
é isso.
Tem que ficar pronto pro dia 25.
E é isso. Então escreve aí no canal, deixa o like. Se inscreve no canal dos cortes do podcast, que vai ter muita coisa boa. Lembrando que o último programa que fizemos desse aqui, só falar, o programa não foi bom, deu pouco views, mas o corte bombou. Teve um corte desse programa aqui do Araça que explodiu, que é as mentiras do Nego Di.
Verdade.
Ah, é verdade.
Então vai ter outro corte.
Então vamos terminar falando alguma coisa do Big Brother. Vocês viram alguma coisa do Big Brother?
Puta, ficou chatão depois que os caras saíram.
Não, mas ontem o Thiago Leifert mandou benzão, hein?
Ontem o pau quebrou.
O Thiago Leifert mandou benzaço ontem.
Eu não tô
ontem.
Vendo mais nada.
Pau quebrou ontem.
Ontem
foi votação aberta.
Voto aberto, né? Foi voto aberto, deu briga na hora, assim, do voto. Aí terminou o Thiago Leifert, né? Os caras falam que eu não gosto disso aqui. Eu gosto disso aqui, sim, é fogo no parquinho. Então ele botou a lenha na fogueira, a galera saiu tretando durante a votação.
A Globo ia pro intervalo, aí não foi porque os caras estavam discutindo o pau quebrando.
Quem que tava discutindo?
A Sara, o Gil e o Rodolfo.
É. Porque o Rodolfo votou na Sara. Tô acompanhando, hein? O Rodolfo votou na Sara, usando a desculpinha de que o Gil ia votar nele, a Sara sabia, não avisou ele.
Foi uma traição. Aí, ele falou traição. Que foi uma traição.
Você me traiu, você falou que tava do meu lado, você sabia que o Gil ia em mim, você mentiu falando que não sabia que, e não me avisou pra poder me preparar e me defender.
O corte vai ser o Juninho assim escrito, você me traiu, que é bom.
É, do Big tá valendo. E aí ele falou, então eu vou votar em você, Sara, porque ele tinha o poder.
Posso falar um bagulho? Alguém. Sábado eu vi, primeira vez que eu assisto na TV passando, tava com a minha mina, eu vi uns pedaços. E claramente é oficial, assim, que se eu tivesse no Big Brother, com certeza eu daria uma cadeirada no Fiuk. A única coisa que eu penso, não tem como, não, cara. Porque vocês viram o que aconteceu? Que a mina tentou...
Foi isso que
tá rolando? A mina tentou beijar o cara, eu juro, aqui, ó. Isso aqui é a boca do Fiuk, tá ligado? Isso aqui é a mina, neném, nada de acidinha. Tá aqui, ó.
Tá não, isso. Que eu não vou ficar com você, eu não quero te beijar. Assim, eu quero te beijar.
E aí o Fiuk, sabe o que ele fez, o Rudy? Nada. Passou-se uns tempinhos.
Quem é, Thaís?
É. Não sei quem Thaís, não faço ideia. Thaís. Menina é top, gata. Thaís. Foi pro quarto, chegou no quarto, deitado na camina, deitou do lado dele.
Assim, conchinha.
Aí tentava, né, pegar ele de virado de lado, dar umas lambidas de lado, assim, tá ligado? Parece que o Marcos Melli tentou fazer na calabresa, mas... Né? De consenso, é isso que eles queriam, né?
O Fiuk tava chorando, não queria.
Então,
né?
Aí que tá a minha grande questão. Porque
problema,
aí,
problema.
Eu falei, será que o Fiuk ele tem um compromisso com alguém aqui fora e ficou meio, né? Porque ele não tem como não ter virado e dar uns pega na mina lá que é gata e tá querendo ficar com o cara. Pô, agradeço. Porra, quanto? Nossa senhora!
Fábio Júnior revirando o túmulo, hein?
Nossa, o Fábio Júnior nessa, meu
já
Deus.
O Fábio Júnior separou na hora, já casou de novo.
É, já tava casado com a mãe da mina. Ele separando da mãe. Ele é foda.
Não, não, então ele depois, chorou porque depois. Ele ficou de pau duro.
E depois isso? Ele chorou, mano.
É porque ficou de pau duro.
Ele sentiu abusando.
Ele chegou na cozinha e ficou chorando. Caralho, eu falei, meu Deus, por que não chega uma pessoa e dá uma cadeirada nas costas
caralho,
dele?
Caralho, ele se sentiu abusado mesmo,
nossa, eu sou Tim Fiuk.
Ele falou ontem com ela, falou assim, ó, tá muito legal o que tá acontecendo aqui, mas a gente poderia começar do zero lá fora. Aí a mina falou assim, é verdade, tá todo mundo olhando. Não, ninguém tá olhando.
Nossa, Thaís, ela... Como que ela conseguiu chegar na vida adulta, né?
Ah, tá.
Ela é bem limitada, boa. Ela é bem limitada.
Essa é a pergunta boa. Não fala assim... Tá, da Thaís, gosto muito, sou fã. Uhum. Thaís, eu quero que você ganhe o Big Brother. Tô torcendo por você. Vi sábado, pela primeira vez, pra mim foi o suficiente. Isso. Ninguém merece mais um milhão do que... milhão e meio?
Milhão e meio.
Que a Thaís.
Meio.
Thaís,
ela você podia vir pra cá, inclusive. Hein?
Merece, e assim que você ganhar o Big Brother, eu te espero aqui. Participar do podcast.
Isso aí.
Você boa. Merece. Votem na Thaís.
Mas não mim. Ganha, não.
Thaís vai ganhar. Eu quero. Não. Thaís ganha. Bota esse corte. Eu quero a Thaís ganhando o Big Brother.
A Juliette tá com muito...
Não, Thaís. Não, Juliette não.
O corte é... Juliette é queria chata. Dar uma cadeirada no Fiuk.
A Juliette... Boa. Eu tô torcendo pra Camila ganhar.
Camila é legal.
Gente boa. Gente
Camila é legal.
Não, a Thaís é a mais legal de todas. Thaís é a melhor. Sou fã.
Mas é isso. Então o Big Brother não foi essa polêmica toda aí. A Sara tá no paredão com a Juliette e o Rodolfo.
Sara vai sair bonitinha, hein?
É.
Vamos sair. Ver como que tá a parcial do UOL aqui no dia que a gente tá gravando isso.
Hoje de manhã,
hein? 29 de março.
Que dia que vai ser
assunto?
Quarta?
Quarta?
Sara já saiu já.
Sara saiu.
Palpite, quem vai sair?
Sara.
Sara, Sara sai.
Acho que é a Sara.
Eu queria que saísse o Rodolfo, mas vai sair a Sara.
Por que você queria que saísse o Rodolfo?
Porque a galera. Porque o Rodolfo já ficou pra Carla e eu acho que ele teria que sair. Porque a Sara, na real, a galera tá muito se apoiando no fato dela ter falado umas bostas, dela ter
falado que fez festa aqui, aglomerou, não sei o quê. Só que, tipo, lá na casa, quem meio que fica do lado da galera, quem que ficou do lado do Lucas quando rolou aquelas treta com a Carol Conká foi a Sara.
Mas e por que você
não tá ligado? Rodolfo?
Hã? E o Rodolfo? Rodolfo é legal, eu gosto do Rodolfo.
Não, ó. Não,
eu prefiro ele.
Quem vai sair,
ele
o que saia. Importa é quem vai ganhar e quem já ganhou nossos corações. Thaís, Thaís, esse Big Brother é seu. Thaís, eu tô com você até o final. Você vai ganhar esse Big Brother ou eu não me chamo de Lopes. Eu vou fazer questão, a campanha de Lopes.
Nossa, dá o Big Brother. Se tem uma campanha Thaís. Que ela tá precisando, é a sua.
Olha, vai bombar.
Olha, Thaís no Big Brother e Snyder Cut no Oscar. É. Essa é a sua torcida. É.
E aliás, ó. Tom Cruise vai ganhar algum Oscar. Eu vou dar um jeito, tá? Se ele não ganhar um quê?
Pelo menos
saiu quebrando os estúdios.
Pelo menos aqui na live. Pelo menos na live.
Tom Cruise vai ganhar. Vamos pegar aquele Oscar lá e vamos fazer a cerimônia de entrega pro melhor ator da história, que é o Tom Cruise.
Vamos trazer ele aqui no estúdio.
Conjunto da obra, Tom Cruise.
A parcial do Big Brother do UOL tá a Sara com 67,5% e o Rodolfo 28,9%. É, Sara, não deu pra você.
E a Thaís? Como é que tá no Instagram?
A Thaís, não tá no...
Arroba Thaís estragada.
Vamos ver a Thaís, como é que tá, como é que é o nome
Thaís,
dela?
Acho que é Thaís...
Tá com TH? Thaís Testinha.
Thaís F. Brás. Brás com Z. Thaís F. Brás. Tá com 1.900.000.
Então acabou o programa, né, gente?
É isso, né?
Acabou. Preciso ir ali no banheiro fazer um bagulho.
Leva o fricô, hein? Leva o fricô.
Levar o fricô, que é o nosso grande apoiador, patrocinador, antes de você dar aquela boa...
Não deixa grudar na porcelana.
Aquela boa, não sei o que vocês estão pensando. Eu vou cagar, é isso que eu tô falando. Vou dar aquela boa e velha cagada, assim que o borrifadinho aqui, ó, dá fricô, resolve o problema da humanidade. Se tivesse fricô no Big Brother, na casa, não haveriam tretas. Essa é real. Então, Boninho, sabendo disso, não botou o fricô lá. Muito obrigado, esse foi o podcast de hoje. Um abraço, até a próxima.
Falou, tchau, tchau, hein?